Muito bom dia. Vamos então retomar os trabalhos desta comissão. Agora, para efeitos da audição do Secretário de Estado Adjunto do Governo, designadamente Secretário de Estado Adjunto do Orçamento e do Orçamento e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Ficou já ajustado, tanto no âmbito da Comissão como com o Governo, que fariam uma intervenção inicial, repartida por ambos os secretários de Estado, começando pelo secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e seguindo em seguida a intervenção do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Vamos então dar início aos trabalhos. O secretário de Estado Adjunto e do Orçamento tem uma projeção que será feita nessa parede aí atrás. Senhor Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria começar por felicitar as funções que desempenha no âmbito desta Comissão, bem como a todos os senhores deputados e, em particular, àqueles que estão aqui pela primeira vez. E, portanto, queria a todos desejar, de facto, as maiores felicidades e sucessos nos trabalhos desta Comissão. Perante o tempo que temos... Obrigado. Perante o tempo que temos, vou partilhá-lo com o meu colega, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e eu terei uma breve apresentação relativamente àquilo que é a execução orçamental até ao mês de outubro. De um ponto de vista global, e falando nas administrações públicas, o saldo global, o déficit, melhorou cerca de 1.209 milhões de euros entre outubro de 2014 e outubro de 2015. Cerca de 76,7% desta melhoria resulta da redução de despesa e o remanescente do aumento de receita. Quando consideramos o efeito de reclassificação, 82 milhões a mais, e portanto a comparação ou comparabilidade de saldos dá uma melhoria de cerca de 1.127 milhões de euros. Do ponto de vista de subsetores, de um modo geral, todos os subsetores contribuíram para a melhoria do saldo orçamental, em termos de comparação homóloga, sendo que a Administração Central contribuiu com cerca de 37%, a Segurança Social com 29,3%, a Administração Regional 13% e a Administração Local com 21%. E, de facto, isto leva, os números levam a concluir que estamos uma melhoria no excedente primário de cerca de 1.173 milhões de euros. Do ponto de vista de grandes rúbricas, e quando comparamos as administrações públicas em contabilidade pública com aquilo que foi o desenho do orçamento, de um modo geral, estamos em linha com aquilo que é, efetivamente, a redução de despesa. Neste momento, a despesa efetiva reduz 1,4%, o orçamento previa uma redução de 1,2%, e a despesa primária reduz-se a 891 milhões, cerca de 1,5%, que é exatamente o mesmo número que está previsto para o orçamento do Estado. Do ponto de vista global, temos, ou do ponto de vista por rúbricas, temos dentro da receita fiscal, de facto, um crescimento de 5,3%, compara com 5,1% do orçamento. Temos as contribuições de segurança social a caírem acima daquilo que tínhamos previsto, quebra na conta da segurança social. Em termos de outras receitas correntes, também a quebra é inferior à quebra prevista. Em termos de despesas, de um modo geral, o que se tem é que nas despesas com o pessoal estão neste momento, apresentam uma redução para todos os subsetores de 2,5%, quando se previa uma redução de 4,8%. A aquisição de bens e serviços, 2,7%, está a subir contra uma redução prevista de 3,4%, aqui sobretudo prende-se com uma antecipação que houve pagamentos por parte da ADSE e também com aquilo que é pagamentos de despesas de anos anteriores e, portanto, na altura não consideradas quando a elaboração do orçamento e que efetivamente acabam por ter este efeito. Todas as outras rúbricas, juros, transferências, subsídios e outras despesas correntes têm uma evolução melhor do que aquela que estava prevista no orçamento. Esta execução é obtida com um aumento de investimento que ronda os 554 milhões de euros. A receita fiscal, depois o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais irá sobre ela pronunciar-se, fica aqui o slide. Do ponto de vista, este é um gráfico que o passado nos trouxe sempre e tinha a ver com uma questão que o Sr. Deputado Paulo Sá fez no passado relativamente àquilo que era a evolução dos juros e o facto de termos uma taxa de crescimento muito elevada no início do ano. Eu mantive o gráfico que tinha da última vez e hoje o que nós podemos concluir é que, face a esta previsão que foi feita em abril de 2015, 2015, o que se verifica é que, de facto, em novembro, a despesa com juros da Administração Central, porque era aí que se referia, está abaixo daquilo que é a previsão, mas, de um modo geral, não há, há um andamento que tem a ver com uma cadência diferente este ano de pagamento de juros do que teve o ano passado e, como tal, leva a que, efetivamente, estejamos ligeiramente abaixo daquilo que é a previsão do ano dentro da Administração Central. De facto, para o conjunto das administrações públicas, a despesa com juros reduz 36 milhões de euros. Um outro ponto relevante tem a ver com os pagamentos em atraso. De facto, eles reduziram-se também no mês de novembro, no mês de outubro, face a setembro, 28 milhões de euros. Dá uma quebra face ao valor homólogo de, ao final de outubro de 2014, cerca de 795 milhões de euros. E uma redução dos pagamentos em atraso face a 2011, de mais de 3,6 mil milhões de euros. Do ponto de vista de trajetória de dívida pública, de facto, neste momento apontamos para a sua reversão, estabilizou e que se prevê que este ano termine com um valor inferior àquele que foi registado em 2014. As taxas de juros mantêm-se, de facto, a nível historicamente baixo, com alguma volatilidade, mas historicamente baixo. Hoje houve uma emissão, ainda não tive a oportunidade de ver os resultados da emissão, mas, de facto, hoje o IGCP emitiu e durante o debate poderei ter a oportunidade de consultar os meus e-mails. E ficaria-me agora por aqui, passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de começar por dizer que o Parlamento é o local apropriado e hoje é o momento certo para prestar declarações relativamente à execução orçamental de outubro. E foi por isso que o Governo tomou a iniciativa de pedir a antecipação desta reunião, de forma a garantir que os esclarecimentos são prestados em tempo útil e ainda antes da tomada de posse do novo Governo. Relativamente à execução orçamental de outubro, a receita fiscal ascende a 31.900 milhões de euros em outubro, o que representa um crescimento de 5,3% em termos homólogos e corresponde a um aumento da receita fiscal de 1.600 milhões de euros face a outubro de 2014. E este crescimento de 5,3 supera o objetivo anual de crescimento da receita, que é, como sabem, de 5,1 para o ano de 2015. Por outro lado, é importante também referir que a receita fiscal de outubro foi a receita mais alta alguma vez cobrada no mês de outubro, como já tinha acontecido, aliás, em agosto e em setembro. Relativamente aos principais impostos, temos que a receita do IRS apresenta uma queda relativamente ao período homólogo de 118 milhões de euros, o que representa uma quebra de 1,1 pontos percentuais, agravando o ritmo de crescimento do mês anterior. A receita acumulada de IRC, do Imposto sobre as Empresas, apresenta um crescimento expressivo de 16,4%, apesar da redução da taxa de IRC em resultado da reforma deste imposto. E, finalmente, a receita de IVA cresce perto de 8%, apesar de não ter havido qualquer alteração de taxas deste imposto entre 2014 e 2015. O objetivo global da receita fiscal para 2015 é de mais de 39 mil milhões de euros e representa um aumento de mais de 1.900 milhões de euros face à receita arrecadada em todo o ano de 2014. E este resultado, a ser atingido, constituirá um contributo decisivo para que o país atinja um déficit abaixo de 3% do PIB já em 2015. Analisada resumidamente a execução orçamental de outubro de 2014, ou de 2015, do lado da receita, concentremos-nos agora na questão do crédito fiscal da sobretaxa. Em termos de previsão do Orçamento de Estado para 2015, a soma das receitas de IRS e de IVA é de 27.659 milhões de euros. E este valor corresponde a um crescimento estimado de 3,7% da soma destes dois impostos, face à respectiva receita de 2014, e resulta de uma previsão de crescimento de 2,4% do IRS e de 4,9% do IVA. A metodologia que foi utilizada para acompanhar a evolução do crédito fiscal consta da Lei do Orçamento de Estado para 2015 e vincula a autoridade tributária a publicar a evolução das receitas relevantes para o apuramento do crédito fiscal. E a metodologia seguida consistiu em apurar qual seria o crédito fiscal caso o ano de 2015 terminasse em cada um dos meses em concreto. Ou seja, a metodologia utilizada foi, se o ano de 2015 terminasse neste mês, o crédito fiscal seria de X. Isto significa que a metodologia seguida não é, nem nunca foi por isso, uma previsão de crédito fiscal para o final do ano, nem nunca constituiu uma promessa de atribuição do crédito fiscal, uma vez que a atribuição do crédito está dependente da evolução das receitas de IRS e de IVA até ao final do mês. E por isso, como foi sempre referido, qualquer montante a devolver aos contribuintes apenas poderá ser apurado no final do ano, porque só no final do ano é que será possível verificar se a receita do IVA e do IRS em conjunto superarão ou não a meta dos 27.659 milhões de euros que está previsto no Orçamento de Estado para estes dois impostos. Mas dadas as dúvidas que se geraram na opinião pública, são compreensíveis várias perguntas sobre esta questão. E por isso vamos a elas. Primeira pergunta. O que é que aconteceu à receita fiscal de IVA e de IRS em agosto, que levou a que o crédito fiscal, se o ano tivesse terminado em agosto, tivesse sido de 35%. O que aconteceu foi que a cobrança de IRS e de IVA em agosto cresceu 268 milhões de euros face a agosto de 2014. Para ser mais preciso, o crescimento mensal da cobrança de IVA atingiu 10,6% em agosto, ou seja, mais que duplicou o objetivo anual de crescimento deste imposto. E o crescimento mensal da cobrança de IRS em agosto cresceu 2,6%, também acima do objetivo anual de crescimento deste imposto. Foi assim a cobrança destes impostos, sem qualquer influência dos respectivos reembolsos, que aliás se mantiveram em valores semelhantes aos pagos em agosto de 2014, que explica que o crédito fiscal, se o ano tivesse terminado a 31 de agosto, tivesse sido de 35%. Ou seja, este resultado decorreu exclusivamente do pagamento de impostos por muitas centenas de milhares de contribuintes, quer pessoas singulares, quer empresas. Cai assim pela base qualquer tese de empolamento artificial da receita de agosto por via de uma intervenção hipotética ou imaginária dos reembolsos destes impostos. Segunda pergunta que é importante responder. E então, o que aconteceu, o que sucedeu depois em setembro e em outubro? O que aconteceu em setembro e em outubro é que, infelizmente, a cobrança de IRS e de IVA inverteu a tendência positiva registada em agosto, tendo-se verificado a partir desses meses um agravamento da queda da receita do IRS e uma desaceleração da receita do IVA. Para terem uma ideia concreta, em setembro de 2015, a cobrança de IRS e de IVA decresceu 7 milhões de euros face à cobrança destes dois impostos em agosto, em setembro de 2014, quando no mês de agosto tinha crescido a cobrança 268 milhões. A cobrança mensal do IVA cresceu apenas 3,7%, por isso abaixo do objetivo anual. E a cobrança mensal de IRS decresceu, diminuiu 4,8% e por isso muito abaixo do objetivo de crescimento de 2,4%. E foi esta redução significativa na cobrança destes dois impostos que explicam que o crédito fiscal, se o ano tivesse terminado em setembro, teria sido apenas de 9%. E o que aconteceu em outubro? O que aconteceu em outubro foi que a cobrança de IRS e de IVA, e continuo apenas a falar de cobrança destes impostos, voltou novamente a registar evoluções abaixo dos objetivos anuais de crescimento. A cobrança de IVA cresceu apenas 4,3% e a receita, a cobrança de IRS voltou a descer 1,8%. E foi esta desaceleração da cobrança do IVA e foi este agravamento da quebra da cobrança do IRS que, após a redução significativa registada em setembro, que explica fundamentalmente que se o ano tivesse terminado a 31 de outubro de 2015, não haveria crédito fiscal, uma vez que a soma destes dois impostos a 31 de outubro de 2015 é de apenas 3,5% e, por isso, abaixo do objetivo de 3,7%. Eu trouxe dois gráficos para demonstrar aquilo que acabei de referir. O primeiro tem a ver com o crescimento da cobrança do IVA. E repararão que, em agosto, a cobrança do IVA ultrapassou em muito o objetivo de crescimento anual, tendo atingido 10,6%, e em setembro e outubro a cobrança do IVA foi abaixo do valor do objetivo anual de crescimento. O mesmo se passou relativamente à cobrança de IRS. Em agosto superou o objetivo anual, em setembro e outubro registou quedas, o que significa que ficou aquém do objetivo anual de crescimento. Esclarecida que a questão do crédito fiscal em agosto, setembro e outubro se deve à evolução da cobrança do IVA e do IRS nestes meses, falemos agora de reembolsos e esclareçamos de uma vez por todas a questão dos reembolsos. Em primeiro lugar, não tem qualquer fundamento as comparações que têm sido feitas relativamente aos pagamentos de reembolsos de IVA em 2015 em comparação com os pagamentos de reembolso de IVA em 2014, uma vez que as regras legais e operacionais aplicáveis a esses reembolsos foram estruturalmente alteradas a partir de 1 de janeiro de 2015. Muito resumidamente, no que é que consistem estas alterações? Em primeiro lugar, num reforço significativo do controlo dos reembolsos por parte da Inspeção Tributária. Isto significa o quê? Significa que há muitos mais pedidos de reembolsos de IVA que estão a ser enviados para a Inspeção Tributária e que estão a ser corrigidos por irregularidades detectadas nessa mesma inspeção. E, em segundo lugar, porque tem havido um muito maior indeferimento de reembolsos de IVA apresentados pelas empresas, reembolsos indevidos. Por um lado, por divergências com as faturas comunicadas para o sistema e-fatura, e em segundo lugar, por incumprimento das obrigações fiscais de IVA e de IRC por parte das empresas que fazem os pedidos de reembolso de IVA. E todas estas alterações são públicas e são conhecidas desde o início do ano. São estas alterações que explicam fundamentalmente o facto dos reembolsos de IVA estarem abaixo dos valores pagos no ano passado em cerca de 210 milhões de euros. Mas, e este é um ponto muito importante, não obstante o aumento do controlo dos reembolsos de IVA, o prazo médio de pagamentos de reembolsos de IVA às empresas no regime mensal esteve sempre abaixo do prazo de 30 dias previsto na lei durante o ano de 2015. E situa-se até outubro em 26 dias, ou seja, não existem atrasos nos reembolsos do IVA. E para ser completamente claro, e para que não restem dúvidas de que não há atrasos nos reembolsos do IVA, eu gostaria de sinalizar quais foram os prazos médios de reembolsos de IVA no regime mensal durante todos os meses do ano de 2015 até agora. E foram os seguintes: em janeiro, 22 dias, em fevereiro, 30 dias, em março, 28 dias, em abril, 29 dias, em maio, 26 dias, em junho, 29 dias, em julho, 24 dias, em agosto, 21 dias, em setembro, 24 dias e em outubro, 25 dias. Cai, assim, mais uma vez, pela base, as insinuações de atrasos e adiamentos dos reembolsos do IVA, uma vez que a autoridade tributária está, em média, a reembolsar os agentes económicos 4 dias mais cedo do prazo de 30 dias previsto na lei. O problema do crédito fiscal não decorre, assim, de qualquer atraso ou adiamento dos reembolsos do IVA, mas apenas e exclusivamente do comportamento do IRS, uma vez que o IRS deveria estar a crescer 2,4% e está a descer 1,1% até outubro. A receita do IRS, e estou a terminar, Sra. Presidente, a receita do IRS está a cerca de 300 milhões de euros abaixo da previsão orçamental para 2015. E esta redução tem fundamentalmente a ver com duas situações. Por um lado, uma redução significativa da receita de IRS relacionada com os rendimentos de capitais, que resulta da combinação de dois fatores. Por um lado, níveis de juros historicamente baixos e, por outro lado, um nível de taxa de poupança das famílias portuguesas também historicamente baixo. Isto tem como efeito uma redução muito significativa da base tributável e leva a uma redução muito significativa da receita de IRS relacionada com os rendimentos capitais. E, em segundo lugar, tem também a ver com um crescimento menor do que o esperado dos rendimentos prediais, em resultado fundamentalmente do adiamento das regras dos recibos eletrónicos e do cruzamento de dados de abril para novembro, para permitir ao setor uma melhor adaptação, e que levou a que o combate mais efetivo aos arrendamentos clandestinos, o efeito desse combate, tivesse transitado em grande medida do ano de 2015 para o ano de 2016. Uma última nota. Quando o crédito fiscal foi criado no Orçamento de Estado de 2015, o Governo estava convencido que seria possível superar as receitas do IVA e do IRS previstas no Orçamento, à semelhança do que tinha acontecido nos anos anteriores. O Governo sempre referiu que o apuramento do crédito fiscal da sobretaxa apenas podia ser efetuado no final do ano, porque era só no final do ano que seria possível confirmar se a receita destes dois impostos superariam ou não a meta dos 27.659 milhões de euros. No entanto, admito que a metodologia que foi utilizada para a comunicação mensal do crédito fiscal possa ter contribuído para criar a percepção errada de que se tratava de uma previsão de crédito fiscal para o final do ano ou mesmo de uma promessa. Nunca foi essa a intenção do Governo. Por último, e não obstante a evolução do crédito fiscal até outubro, em virtude, como disse, do comportamento negativo da receita do IRS, gostaria de destacar que a receita fiscal global está a comportar bem, até outubro está acima da previsão prevista para o ano inteiro e, a confirmar-se os objetivos de receita fiscal em 2015, esta receita será, uma vez mais, a receita mais elevada de sempre registada em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e também ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a intervenção dentro, bastante razoavelmente dentro do tempo que estava proposto. Vamos passar agora à primeira ronda de perguntas. É uma ronda de perguntas que será iniciada pelo Grupo Parlamentar do PS e que cada grupo parlamentar dispõe de 8 minutos para a sua intervenção, seguida de respostas individuais que estarão a cargo do Governo, que fará, distribuirá as respostas como entender. Muito obrigada. Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Orçamento e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu, nesta primeira ronda, irei fazer perguntas apenas ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sem qualquer desconsideração para o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. E, na segunda ronda, o meu colega Paulo Trigo Pereira aí abordará também as questões de execução orçamental e dirigir-lhe-á as perguntas sobre essa matéria.
E não só.
O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio aqui tentar reescrever um pouco a história, dizendo que o Governo se limitava a publicar aquilo que saía da cobrança de receitas. Em primeiro lugar, o Sr. Secretário de Estado não cumpriu a norma que consta do Orçamento de Estado. A norma do Orçamento de Estado, o artigo 191, número 14, o que diz, o que fala da divulgação das receitas, diz que a divulgação das receitas devia ser em janeiro. Estranhamente foi só a partir de junho. Ah, e portanto houve um incumprimento aí da norma do Orçamento de Estado. ele levou outro incumprimento na medida em que o simulador, o que consta do Orçamento de Estado, não é que o simulador tivesse o objetivo de ser um instrumento de propaganda eleitoral. Tinha um objetivo muito claro que o simulador, que acabou por ser divulgado apenas a partir de junho, não tem, porque nem todos os dados que constam do artigo 191, número 14, são aqueles que o simulador que foi publicado a partir de junho contém. Portanto, este é o ponto prévio. Pois o Sr. Secretário de Estado sempre disse, que tentou dizer aqui, que o Governo foi sempre muito prudente e que isto nunca foi uma promessa. Eu vou tentar fazer aqui o histórico das declarações da Sra. Ministra de Estado e das Finanças, afirmações essas que eu tenho a certeza que o Sr. Secretário de Estado subscreverá. 24 de julho. A nossa expectativa é termos um valor melhor que este, e a execução e a devolução prevista àquela data era 19%. No dia 25 de julho, a Sra. Ministra das Finanças diz, a previsão é de 25%, e a Sra. Ministra das Finanças diz, a minha expectativa neste momento é que possa ser, é que possa até ser um resultado melhor do que esse. 25 de setembro, pouco tempo antes das eleições, Sra. Ministra de Estado e das Finanças novamente. A verdade é que, à medida que os meses avançam, como também estamos num ciclo de recuperação e aceleração económica, a nossa expectativa é de que o resultado continue a ser positivo e possa até melhorar. E houve várias fontes não oficiais que falavam de uma devolução muito acima dos 35%, houve até quem referisse que podia ser 100%. E de repente, subitamente, passam as eleições e todas estas declarações que constituam promessas e criação de expectativas por parte da Sra. Ministra das Finanças e também por parte do Sr. Secretário de Estado, nós passamos desta coisa fantástica de 35.3 que consta do site do tal simulador da AT para uns redondos zero. E a primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer sobre estes redondos zero é se isto é mesmo zero ou se é menos que zero. O Sr. Secretário de Estado confirma que o valor real é menos 6%. Eu pedi-lhe que confirmasse este valor. Se é menos 6%. Há aqui zero, porque, obviamente, que se o valor for menos 6%, não se tem que pagar mais sobre taxa, apenas ela fica aquém. Mas não é, portanto, zero é só não há devolução. Mas eu gostava de saber se a percentagem correta é menos 6%. E, pois, eu também gostava de perguntar como é que é possível, em dois meses, termos passado de um discurso eufórico de recuperação crescente em cada mês, para 9 e depois zero. Porque há aqui uma dissonância entre os dados do PIB e os dados deste orçamental. Não houve uma alteração radical de circunstâncias que justifique esta alteração. E, portanto, a suspeita de que possa ter havido uma gestão política da execução destas receitas tem pelo menos algum fundamento. Porque não há, de facto, aqui uma correspondência. O Sr. Secretário de Estado disse, a receita de IVA cresceu imenso em agosto e depois subitamente caiu. Bem, isto tem que estar mais ou menos relacionado com a atividade económica. Cobrança, exatamente. Porque o Sr. Secretário de Estado disse aqui que, portanto, o que é que se passou nestes dois meses? Não é? Para ter caído subitamente. Pode ter sido uma estranha coincidência, aqui pelo meio ter havido eleições. O Sr. Secretário de Estado certamente saberá explicar esta coincidência. Mas sobre a questão dos reembolsos, é certo que foram alteradas por despacho, acho eu que foi por despacho, em dezembro de 2014, criadas novas regras. E o Sr. Secretário de Estado sempre disse ao longo destes meses que isto era uma melhoria da eficácia e do combate à fraude e à evasão fiscal. Está em condições de dizer aqui que a diferença de reembolsos, que já foi de 300 e muitos milhões de euros e que agora está em 200, portanto houve de facto uma redução, houve um aumento dos reembolsos pagos, mas está em condições de dizer que esta diferença face ao ano passado resulta exclusivamente do combate à fraude e evasão fiscal, ou resulta isso sim, e era sobre isso que eu lhe queria perguntar, na decorrência do seu despacho e das alterações ao processo de reembolsos, nem toda a redução de reembolsos deve a fraude, porque como reconhecerá, e como muitas empresas já fizeram saber, é uma enorme carga burocrática criada por esse seu despacho. Carga burocrática que poderá, nos casos, apanhar sujeitos ou contribuintes que efetivamente tinham desconformidade nas suas declarações, que até podiam cometer fraude. Agora, consegue discriminar os dois efeitos? Ou seja, o que é que resulta do combate à fraude e o que é que resulta de um aumento muito significativo da carga burocrática? E sobre esta matéria eu gostava de lhe perguntar várias coisas. A primeira é, qual é
neste momento, o valor, pode-nos dizer qual é o valor de reembolsos já autorizados, mas ainda não processados? É que os reembolsos autorizados, mas não processados, não aparecem no boletim da DGO. E, portanto, não são reembolsos pagos, embora sejam direitos dos contribuintes. Pode-nos avançar este valor? Pode-nos discriminar esse valor? Depois, o que é que explica esta súbita redução do valor de reembolsos, que é bastante menor, ou seja, os reembolsos pagos, o valor é mais elevado agora, em termos homólogos, do que era antes das eleições. O que é que explica esta diferença, Sr. Secretário de Estado? Porque o Sr. Secretário de Estado pode tentar passar a ideia de que isto tudo foi apenas e só a evolução normal da receita fiscal. Mas a receita do Estado da cobrança, mas a cobrança do Estado e a receita relevante para o efeito do crédito fiscal é a receita líquida de reembolsos. E, portanto, se o Sr. Secretário de Estado, por qualquer razão, houve algum mês em que os reembolsos foram atrasados e depois regularizados a seguir, como é evidente, isso tem impacto na receita do mês. E depois, obviamente, que se reverte na receita do mês a seguir, que é, acaba por baixar em virtude de se ter acelerado o pagamento de reembolsos. E há, de facto, uma variação de reembolsos, aqui dos valores de reembolsos, Sr. Secretário de Estado. Este governo começou, em 2011, com uma fraude eleitoral. Quando o Sr. Ministro, ex-Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anunciou ao país que havia um desvio colossal que justificaria e que tornava imperioso cortar metade do subsídio de férias, coisa que sempre foi desmentido por todos os responsáveis políticos deste governo que participaram em eleições. O Sr. Secretário de Estado não participou, participou apenas como eleitor, mas essa foi a primeira. Esperemos, Sr. Secretário de Estado, que esta questão da sobretaxa, esta novela da sobretaxa, não seja o epitáfio deste governo, que acabará também com uma nova fraude eleitoral, e cabe ao Sr. Secretário de Estado explicar o que se passou nestes dois meses, o que justifica as declarações crescentemente entusiasmadas da Sra. Ministra das Finanças e porque é que subitamente tínhamos uma devolução da sobretaxa superior a 35%, que até podia crescer. E agora?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Terminou o seu tempo. As perguntas, o Sr. Deputado João Galamba dirigiu-as ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. No entanto, esta é uma audição do Governo. As perguntas são dirigidas pela ordem da hierarquia do Governo. São dirigidas ao Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, conjuntamente com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento dirá se pretende responder ou como pretende que seja formulada a resposta. Diga, Sr. Deputado João Galamba.
Eu permito corrigi-la porque esta audição vem na sequência de um requerimento com caráter de urgência apresentado pelo Partido Socialista e posteriormente foi-nos comunicado que em vez de votar o requerimento esta semana, nós queríamos que o requerimento fosse votado na semana passada, que os senhores secretários de Estado se predispunham a vir à Comissão de Orçamento e Finanças, nos termos do requerimento do Partido Socialista. Portanto, foi isso que foi acordado. Aquela ideia de que o Governo veio aqui de sua livre e espontânea vontade, não, houve um requerimento do Partido Socialista e o que foi combinado, semana passada nós queríamos votá-lo, não o votámos e aceitámos isso, e depois o que nos foi dito foi, afinal o Governo mudou de opiniões e está disponível para estar
muito
presente
obrigada,
na Comissão de Orçamento e Finanças.
João Galamba, passo já a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amar, deixe-me apenas aqui recordar que na semana passada não tinha entrado um requerimento para audição, tinha entrado apenas uma informação de que o grupo parlamentar do PS quereria desencadear e designadamente o deputado João Galamba esta audição. Entrou também um requerimento do Governo a disponibilizar-se para uma audição, audição essa conjunta pelos que já está do adjunto do Orçamento e dos Assuntos Fiscais para que pudessem vir esclarecer a esta comissão todas as questões relacionadas com a execução orçamental, tanto pelo lado da receita como pelo lado da despesa. E foi na sequência também desse requerimento que foram contactados os coordenadores dos grupos parlamentares e que se ajustou esta audição e por isso mesmo, tal como se discutiu, como se deliberou na reunião desta manhã, as regras que estão a ser aplicadas, são as regras na sequência do requerimento do Governo para ser ouvido sobre esta matéria. Senhor Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma interpelação também. Eu creio que o Sr. Deputado João Galamba, para quem começou a falar em reescrever a história, fez aqui um belo exercício. Mas nós com certeza justificamos e compreendemos o exercício devido à sua falta à reunião anterior, porque se tivesse estado na reunião anterior, todo o enquadramento que fez perceberia que não corresponde à interpretação da Comissão, nem sequer à sua forma de organização. Mas eu acho que é por demais evidente, o Sr. Deputado, ninguém lhe tira, nem quer tirar, a iniciativa de ter apresentado um requerimento. Apresentou, queria discutir uma questão. Ele ia ser votado no dia de hoje. Muito bem, normalmente, nunca ouviu na parte de ninguém, muito menos do Governo, nem sequer dos grupos parlamentares, de ainda maioria, que não houvesse vontade de o votar favoravelmente. Bem pelo contrário. Agora, Sr. Deputado, o que nós estamos a discutir hoje, e a fazer hoje, é uma audição ao Governo, por sua iniciativa, para discutir várias matérias e não apenas uma.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu não concordo com isto que foi dito aqui. Quando me foi apresentada e pedida a concordância do Grupo Parlamentar do PCP para realizar esta audição, não foi neste enquadramento que acabou de ser referido. O que me foi pedido foi a concordância do Grupo Parlamentar do PCP para se fazer uma audição no seguimento daquilo que tinha sido o requerimento do Partido Socialista e que essa audição era antecipada para esta semana a pedido do Governo. E eu dei a minha acedência nesse sentido. Mas penso que esta questão não é a mais importante e penso que se calhar poderíamos era passar às respostas relativamente às questões que foram levantadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Esta audição foi ajustada para a data de hoje para que não houvesse mais moras na sequência de um requerimento, de um ofício do Governo dirigido a esta Comissão, disponibilizando para o mais breve possível se proceder a uma audição do Governo nas pessoas dos secretários de Estado aqui presentes, e foi isso que foi comunicado aos grupos parlamentares, indo ao encontro daquilo que era a pretensão, ou pelo menos a pretensão parcial do grupo parlamentar do PS. Eu passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, enfim, estamos aqui para esclarecer tudo aquilo que nós soubermos sobre estas matérias. Queria também só dizer ao Sr. Deputado João Galamba, dado que começou por falar no meu nome, que em nada me entristece não me ter dirigido nenhuma pergunta, sendo certo que é a última vez que o aceito, porque da próxima vez que estiver aqui não vou tolerar que não me faça uma pergunta. Muito obrigado e passarei a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Estado de Estado. Eu começaria pela questão, enfim, das citações que foram feitas de declarações da Sra. Ministra de Estado e das Finanças. Eu diria que o Sr. Deputado João Galamba cita apenas aquilo que lhe parece e não tem o cuidado de fazer a citação completa e verdadeira. Esquece de referir que a Sra. Ministra das Finanças sempre referiu nas suas declarações que estava a falar de estimativas, estava a falar daquilo que era possível apurar se o ano acabasse naquele mês em concreto e que teríamos sempre que esperar pelo final do ano para saber ao certo qual o crédito fiscal que seria apurado, porque só no final do ano é que se saberia se as receitas de IVA e de IRS ultrapassariam ou não o objetivo fixado no orçamento. Por isso, Sr. Deputado, quando faz citações, pelo menos faça a citação completa e não só a citação que lhe parece. Mas queria também dizer-lhe outra coisa a esse propósito. A Ministra de Estado e das Finanças não está aqui nesta audição. E por isso o que eu lhe queria dizer é que se quiser atacar o Governo, ataque-me a mim. Não ataque uma pessoa que não está aqui presente e que não pode responder à sua afirmação. Sou eu o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sou eu o responsável direto pelas questões fiscais, por isso, Sr. Deputado, se quiser atacar o Governo está representado nesta audição pelo Sr. Secretário de Estado do Orçamento, por mim próprio, estou aqui à sua disposição. Não me parece muito cordial que ataque uma pessoa que, neste caso, não pode responder pessoalmente. Relativamente às questões que me apresentou, e começando pela questão prévia. Porquê do atraso? Duas razões, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, porque foi necessário realizar e concluir o desenvolvimento informático por parte da autoridade tributária para ter capacidade de expressar e comunicar aqueles números, e esse desenvolvimento informático demorou algum tempo. E em segundo lugar, porque a divulgação dos resultados relevantes para efeitos de apuramento do crédito fiscal apenas se fez depois da conclusão da liquidação do IRS, para que fosse possível ter isso em consideração. Mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, relativamente à insinuação de que o Governo só teria começado a divulgar a partir de uma determinada altura porque era isso que lhe dava jeito, quero lhe dizer, Sr. Deputado, e tenho aqui mais um gráfico, se não se importar, a evolução da sobretaxa, ou do crédito fiscal da sobretaxa, ao longo dos vários meses, e se reparará, houve pelo menos dois meses antes de julho em que o crédito fiscal, se o ano tivesse terminado no final daquele mês, tinha sido 35%. E por isso, Sr. Deputado, como deve calcular, não foi por causa disso que o crédito fiscal não foi divulgado antes, porque efetivamente os dados provam que o crédito fiscal em determinados meses, a saber, em março e em maio, pelo menos, já tinha atingido os 35%. Relativamente à questão da estimativa que me colocou, Sr. Deputado, eu reafirmo aquilo que disse na minha intervenção. O que se pretendeu com a estimativa foi apurar o crédito fiscal caso o ano terminasse naquele mês em concreto. Se o ano acabasse naquele mês em concreto, o crédito fiscal era daquele valor. Nunca se disse, não houve nunca nenhum membro do Governo que tivesse dito a nossa previsão para o crédito fiscal no final do ano é de X. Tal não é possível. Dependia da evolução da receita dos dois impostos e isso só é possível de ver no final do ano. E por isso, não foi nem uma previsão até ao final do ano, nem uma promessa feita pelo Governo. Relativamente à questão que me colocou da soma das duas, da receita dos dois impostos, eu disse-o na minha intervenção e reafirmo, no final de outubro, somando a receita do IVA e do IRS, a soma, na soma verifica-se um crescimento da soma destas duas receitas de 3,5%, ou seja, abaixo da meta de 3,7%, o que significa que se o ano acabasse em outubro não haveria crédito fiscal porque a soma das duas não ultrapassava a meta prevista no Orçamento de Estado de 3,7. Sobre a questão da cobrança, porque é que eu identifiquei a questão da cobrança na minha intervenção? Porque espero que nenhum deputado se lembre de acusar o Governo de manipulação da cobrança, a não ser que achem que o Governo falou com as centenas de milhares de contribuintes que pagaram os impostos em agosto para que, efetivamente, pagassem os impostos em agosto para que a cobrança artificialmente aumentasse em agosto. Espero que não seja essa a acusação que a oposição faz ao Governo. E por isso mesmo é que eu disse, também na minha intervenção, que relativamente à receita de agosto, o que mudou para que o crédito fiscal, se o ano tivesse terminado em agosto, tivesse sido 35%, foi apenas a cobrança, porque os pagamentos de reembolsos em agosto de 2015 foram sensivelmente os mesmos do que em agosto de 2014. No caso do IVA foram praticamente similares, no caso do IRS até houve um aumento dos pagamentos de reembolsos de IRS em agosto face aos reembolsos pagos de IRS em agosto de 2014. Por isso, a questão essencial, como referi, tem a ver com cobrança de impostos, tem a ver com cobrança destes dois impostos e não tem rigorosamente nada a ver com a questão dos reembolsos. Quanto à questão dos reembolsos, Sr. Deputado, dizer-lhe que relativamente aos reembolsos, eu disse e reafirmo, foram alteradas regras estruturais para o controlo dos reembolsos de IVA e de outros impostos, também do IRC. E eu tenho ouvido enormidades sobre essa matéria. Tenho ouvido pessoas que não têm nenhum conhecimento da realidade fazerem afirmações definitivas sobre questões que não conhecem e que não sabem. Quero dizer que essas alteração de regras foram aprovadas porque o combate à fraude não se faz só com a cobrança, faz-se também com um controlo mais apertado dos reembolsos indevidos pedidos pelas empresas. E que essas regras, que foram introduzidas a partir de 1 de janeiro de 2015, tiveram em conta três objetivos fundamentais. Como disse na minha intervenção, um reforço significativo do controlo dos reembolsos por parte da Inspeção Tributária. Foram feitas um conjunto de alterações significativas na matriz de risco da análise dos reembolsos de IVA e significa isto que há muitos mais pedidos de reembolso a serem enviados para a inspeção para verificar se os pedidos estão ou não estão conformes com a lei. Primeiro ponto. Segundo ponto. Houve um muito maior número de indeferimentos de reembolso indevidos de IVA. Por um lado, por desconformidade com as faturas que constam do sistema e-fatura, ou seja, são indeferidos reembolsos sempre que os valores dos reembolsos pedidos pelas empresas não coincidem com o valor das faturas que constam do sistema central do e-fatura. E, em segundo lugar, há também um maior indeferimento dos reembolsos por via do incumprimento das obrigações fiscais das empresas, nomeadamente ao nível do IRS, do IRC e do IVA. Dou-lhe um exemplo, Sr. Deputado. Se me quiser ouvir, porque me fez a pergunta, talvez tenha interesse em ouvir a resposta. Por exemplo, o ano passado, uma empresa que não entregasse ou que não fizesse os pagamentos por conta obrigatórios, podia, ainda assim, receber reembolso de IVA. Estava em falta com o Estado, mas ainda assim tinha direito a receber um reembolso de IVA. Pois bem, este ano, de acordo com as novas regras, uma empresa que esteja em falta de um pagamento por conta obrigatório ao Estado não pode receber um reembolso de IVA. Porque se entende, se não está a cumprir as suas obrigações fiscais, também não deve receber um reembolso de IVA. E isso levou a que houvesse um número muito significativo de reembolsos de IVA que tenham sido indeferidos. E isso explica porque é que não é possível comparar de uma forma séria, sem ter em conta as alterações das regras, que foram introduzidas no dia 1 de janeiro de 2015, o valor dos reembolsos pagos em 2015 face aos reembolsos pagos em 2014. Relativamente à questão que me colocou, quantos reembolsos, penso que foi esta a pergunta, quantos reembolsos estão autorizados e não pagos? Sr. Deputado, se eu tenho de memória, estamos a falar à volta de 4 a 5 milhões de euros, que tem a ver com o período de pagamento de 3 dias, quando a autoridade tributária emite um pedido, um pagamento de reembolso, demora 3 dias a pagá-lo, tendo em conta as transferências bancárias. O último número que me foi dado, estamos à volta de 4 a 5 milhões de euros. Espero que esta resposta seja suficiente.
Para terminar, Sr. Secretário de Estado, para terminar.
Sr. Deputado, eu isso já respondi. A soma dos dois impostos é 3.5, está abaixo de 3.7. Se o ano acabasse em outubro, não haveria crédito fiscal da sobretaxa. Vamos esperar pelo final do ano para ver se realmente a receita conjunta dos dois impostos ultrapassa os 27.654. aos 59 milhões de euros previstos no mapa 1 do Orçamento de Estado para 2015.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Diga, Sr. Deputado.
O Sr. Secretário de Estado disse que eu ataquei ou insultei a Ministra, eu apenas fiz uma coisa muito simples. O Sr. Secretário de Estado disse que o Governo nunca tinha feito promessas nem criado expectativas e eu li citações da responsável máxima do seu Ministério, que julgo que tem a informação que tem porque o Sr. Secretário de Estado lhe deu. E, portanto, referir citações que desmentem o que disse sobre declarações do Governo não parece seja um ataque, mas apenas a reposição da verdade com base em declarações que são dela.
Não, eu apenas referi que, por uma questão de seriedade, quando se referem citações de outras pessoas, ainda por cima de pessoas que não estão presentes na sala, se deve ter a seriedade de fazer a citação até ao fim, e não apenas a citação que interessa naquele momento fazer. E o que eu disse foi que todas as declarações que a Sra. Ministra fez sobre esta matéria terminavam dizendo que não é possível apurar o crédito fiscal e que esse apuramento só pode ser feito no final do ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Para a intervenção, certo?
Para a intervenção, Sr.
Intervenção que são perguntas aos senhores membros do Governo, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores secretários de Estado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. É provavelmente a última oportunidade que temos nesta Comissão para fazer um balanço do desempenho orçamental de gestão de finanças públicas que este governo, ou os dois governos suportados por esta maioria, tiveram. E eu queria dizer aos senhores secretários de Estado, muito obrigado. Em 2011, pegámos num país à beira da bancarrota, com um déficit no último ano superior a 11%, com uma dívida a crescer de forma explosiva, e hoje, no dia 25 de novembro de 2015, Sr. Secretário de Estado do Orçamento, é verdade ou não que os dados que hoje aqui nos traz confirmam a previsão de que encerraremos o ano de 2015 abaixo de 3% de déficit? É uma diferença brutal, e é uma diferença brutal a favor, não apenas da credibilidade do país, não apenas dos nossos compromissos internacionais, de menos impostos, hoje e amanhã, que os portugueses têm que pagar. Menos impostos. E, Sr. Secretário de Estado, este país que Vossas Excelências entregam aos portugueses tem um saldo primário no ano de 2015 que é em 1.200 milhões de euros melhor. Estamos a melhorar o resultado do saldo, isto é, estamos com menos déficit. E conseguimos fazê-lo da forma saudável. Forma saudável porque o conseguimos reduzindo 2/3 do déficit pela despesa e apenas 1/3 do déficit das administrações públicas pela receita. Mas saudável também porque nós conseguimos provar este ano que é possível ou reduzir, num casos e noutros, manter a carga fiscal e, com isso, conseguir aumentar a receita. E conseguimos também entregar um país onde a dívida está a diminuir, onde a despesa com juros diminui pela primeira vez. E, por isso, um país mais saudável, que atrai mais investimento, onde é possível reduzir o IRC, a taxa de IRC, pelo segundo ano consecutivo e ver a receita aumentar. E, por isso, Sr. Deputado, senhores e senhores deputados e senhores secretários de Estado, o país que este governo entrega aos portugueses, pelos vistos, trazendo de regresso quem levou o país ao caos financeiro, o país que entregam hoje, no dia 25 de novembro, é um país de contas muito melhores, porque a despesa cai mais, porque a receita sobe mais com os impostos a diminuírem ou a manterem-se. E o saldo primário é positivo, a dívida cai e os pagamentos em atraso aos fornecedores, que são importantíssimos para a nossa economia, tantas empresas que estavam a arder com atrasos de pagamentos do Estado, 4,9 mil milhões de quem usava o Serviço Nacional de Saúde, afinal, também para deixar dívidas e deixar empresas a arder, e eram por aí um bocadinho pelas administrações públicas em geral, também nos pagamentos em atraso uma redução extraordinária. Isto tudo em ano de eleições, porque esta conversa, ou parte da conversa que aqui nos trouxe, começou com um alegado eleitoralismo. Mas que eleitoralismo é que existe num governo que reduz a despesa no ano de eleições? É o primeiro governo na história democrática em Portugal que reduz a despesa em ano de eleições. Não é de certeza o Partido Socialista, com o seu histórico de um aumento explosivo e catastrófico da despesa no ano de 2009, que é capaz de ter moral para falar em eleitoralismo e em gestão política das finanças públicas. Mas não é apenas a despesa que cai, o déficit que cai. Até a própria construção do mecanismo do crédito fiscal, que não foi dar dinheiro à cabeça, foi um mecanismo responsável, também é a negação desse eleitoralismo. E, portanto, eu acho que de eleitoralismo estamos conversados e de confiança no rumo que hoje, a 25 de novembro, o país tem na sua gestão de finanças públicas, acho que estamos conversados. A palavra mais importante, creio, é dizer-lhes muito obrigado um reconhecimento muito grande pelo esforço que sei que fizeram os membros do Governo, mas ainda maior de todos os portugueses, por conseguirmos devolver hoje, a 25 de novembro de 2015, aos portugueses um país financeiramente muito melhor gerido, mais equilibrado, mais sustentável, muito mais confiável do que estava quando o recebemos há cerca de 4 anos e meio atrás. Muito obrigado, senhores secretários de Estado, e peço que estendam esse agradecimento aos vossos colegas membros do Governo. Sobre o tema do crédito fiscal, queria ser breve, mas para deixar aqui algumas referências da posição do PSD. Em primeiro lugar, já se está a ver o que é que aconteceu. Também se está a ver qual é que era a intenção do Partido Socialista. O Sr. Deputado João Galamba, em período eleitoral, e ainda há poucos dias, falava em manipulação. Hoje já diminuiu o tom. Já está a falar em gestão política. Eu espero que o Sr. Deputado João Galamba termine a audição a pedir desculpa. Não porque... Pois, mas isso é um problema de não estar na sala várias vezes. Mas, senhores secretários de Estado, da parte do grupo parlamentar do PSD, e estou certo de toda a maioria que suporta este governo, nós também queremos que não haja dúvidas. Não nos passa pela cabeça, seria absolutamente inaceitável que existisse qualquer processo, manipulação, gestão política, truques, que fizessem mexer nas contas públicas em favor de um resultado eleitoral, muito menos também no carisma do crédito fiscal. Foi construído com prudência e com regras de transparência no seu funcionamento. E nós queremos ter a certeza que não há coincidências, que houve factos concretos que justificam a evolução. Pelo que nós percebemos da apresentação inicial do Sr. Secretário de Estado e da consulta do relatório síntese de discussão orçamental, ficou resolvido o tema de que não há problema no IVA. O Partido Socialista anda há um mês a dizer: mexeram no IVA, brincaram com o IVA, os reembolsos do IVA, atrasaram o IVA. Se a sobretaxa só fosse IVA, qualquer que tivesse acontecido aos reembolsos, a verdade é que havia crédito fiscal e bastante significativo, porque não há no IVA nenhum resultado inferior ao previsto, pelo contrário, o IVA está a crescer e está a crescer acima da meta que contava para o crédito fiscal. E, portanto, esqueçam o IVA, não peguem nem pelo IVA, nem pelos seus reembolsos. O IVA, por si, daria uma devolução de crédito fiscal. E, portanto, temos uma questão no IRS. Aliás, temos duas questões.
Vou terminar.
Pelo que eu percebi, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, agora, por um lado, o problema da não devolução, dos resultados que temos hoje, é um bocadinho como querer dizer que um ciclista que está na primeira meta volante, que chegou em primeira à primeira meta volante 300 km depois, ganhou ou não ganhou, não se pode fazer essa conclusão. Mas, Sr. Secretário de Estado, a questão, há duas questões no IRS. Uma, há uma receita de IRS inferior ao objetivo estimado. Porque o Sr. Secretário de Estado, se eu percebi, concluiu relativamente a 2014, há um tema nos rendimentos de capital que gostava que concretizasse, nos rendimentos prediais, outro tema, e diz o relatório síntese também com a questão dos funcionários públicos, como sabemos, durante 3 meses de 2014 fazem um efeito de base de aumento da comparação. E, por outro lado, há um tema relativamente à cobrança. Não são os reembolsos, é aquilo que as pessoas entregam. Os reembolsos acontecem a seguir, Sr. Deputado João Galamba. E nas cobranças há uma alteração de perfil. Podemos dizer assim, os portugueses que tinham uma cadência de pagamento certa em agosto, setembro e outubro, pagaram menos em setembro e outubro porque pagaram mais em agosto, anteciparam o pagamento. E a minha pergunta, Sr. Secretário de Estado, os portugueses decidiram pagar mais IRS em agosto e com isso fazer aumentar o resultado para efeitos do crédito fiscal. Porquê? Há ou não há uma alteração nos resultados e nos números do cumprimento voluntário? Há ou não há uma redução do pagamento fora de horas, isto é, pagamento que se fosse fora de horas e com encoimas aconteceria em setembro e outubro, e como ele aconteceu em agosto, o valor da do crédito fiscal seria maior em agosto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Secretário de Estado, Hélder Reis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que colocou. Relativamente à execução, de facto, os números o que nos mostram...
Senhores deputados, temos que criar condições para ouvir o Sr. Secretário de Estado. Vamos descontar o tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Estava eu a dizer que, efetivamente, a execução orçamental está em linha com aquilo que foi o orçamentado e, portanto, tem em si ou encerra em si as condições necessárias para que se possa encerrar o ano com um déficit abaixo de 3% e, portanto, tirando o país do procedimento por déficit excessivo onde nos encontrávamos até então. Queria também dizer que, quando se fala em campanha eleitoral, este orçamento, ou pelo menos os dados da execução, denotam alguma imunidade exatamente àquilo que foi o ano eleitoral que vivemos. O passado mostra-nos que em períodos eleitorais há uma tendência para aumentar a despesa ou reduzir a receita, pelo menos há uma tendência para o agravamento dos déficits orçamentais. Ora, no caso, e a execução que agora temos já passou todo o período eleitoral, demonstra que efetivamente se manteve o controle da despesa, dado que ela neste momento até cai para as administrações públicas numa taxa superior àquela que estava inscrita no Orçamento de Estado, 1,2%, está a cair 1,4%, e que a despesa primária está com uma quebra de 1,5% em linha com aquilo que foi o orçamentado. E, portanto, significa que, do ponto de vista daquilo que é a campanha eleitoral e aquilo que é a execução orçamental, de facto, não há uma relação de uma campanha eleitoral tem necessariamente que aumentar mais despesa ou reduzir receita, e como bem diz, de facto, a receita está a crescer por fatores que se prendem com a atividade económica, não por aumento de taxas, porque efetivamente mantiveram-se, antes pelo contrário, a taxa de IRC até se reduziu. E portanto significa também que, do ponto de vista daquilo que é a qualidade das finanças públicas, o que se pode dizer é que a trajetória de consolidação, sendo ela ou deve ser ela mais pelo lado da despesa do que pelo lado da receita, e portanto significa que também aí, e a execução que temos até agora demonstra que de facto também pelo lado da despesa a consolidação está a operar. E esta consolidação é sobretudo extraordinária ou importante exatamente porque um outro fenómeno relevante e importante tem a ver exatamente com a dinâmica da dívida pública e o rácio da dívida em percentagem do PIB. E, portanto, sobre essa matéria, o que nós podemos dizer é que, efetivamente, quando o Governo tomou posse, de facto, a trajetória da dívida estava a crescer a taxas crescentes, uma trajetória explosiva, conseguiu-se estabilizar e, portanto, diríamos que este ano estabilizou ou diminuiu. Portanto, obviamente, o ano ainda não encerrou, tudo depende da gestão que vai ocorrer até ao final do ano, mas, de um modo geral, conseguiu-se estabilizar e inverter a tendência crescente, o que é, do ponto de vista da sustentabilidade das finanças públicas, algo de extrema importância, porque, no fundo, é essa sustentabilidade das finanças públicas que permite e garante duas coisas importantes. A futuro, o abrandamento ou a redução dos impostos e, por outro lado, é um garante do Estado social que se pretende para o país. E, portanto, significa que, perante aquilo que era e perante o sítio onde nós estamos, no dia 25 de novembro de 2015, como bem diz, o que nós temos é, de facto, um déficit que está a diminuir, que, quando comparado com aquilo que era no início, reduziu-se significativamente, dos tais 11,2%, ainda que tenha algumas operações extraordinárias para um número inferior a 3%, neste momento a previsão inicial era 2,7%, ficará entre 2,7% e 3%, é importante salientar isto, que quando nós olhamos as previsões feitas por organismos internacionais, e neste momento podemos olhar para quatro previsões, quer para o déficit, quer para a dívida, e mais do que o montante ou o valor em si, previsões são previsões, o que nós temos é que, quer a OCDE, quer o FMI, quer a OCDE, quer a Comissão Europeia, para este ano prevê um déficit de 3%, o FMI, nas previsões de outubro, apontou para 3,1% e o Conselho de Finanças Públicas, no relatório de outubro, reviu para 2,9%. Portanto, significa que anda tudo na vizinhança dos 3% e, portanto, um esforço de gestão orçamental coloca-o abaixo dos 3%.
mas o mais significativo para mim, como responsável pelas contas públicas, é que todas as previsões em matéria de dívida pública reduzem a dívida pública em 2016. Ou seja, quando comparamos as previsões destes organismos, todos eles têm uma taxa, um rácio dívida pública em percentagem do PIB para 2016 inferior àquilo que é em 2015. E, portanto, isto de facto também é, de certo modo, histórico para Portugal e é, no fundo, o garante da tal sustentabilidade das finanças públicas. E, portanto, diria que, do ponto de vista daquilo que é a execução orçamental, temos motivos para estar satisfeitos. Obviamente que nos esforçámos, mas o maior esforço veio, obviamente, dos portugueses. Nós apenas nos limitámos a traduzir para papéis aquilo que foram as cobranças de receita ou as execuções de despesa e, no fundo, hoje estes mapas são reflexo do esforço e da dedicação dos portugueses ao nosso país. E passaria a palavra ao Sr. Estados Unidos fiscais para, sobre a matéria fiscal, para pronunciar-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota só sobre execução orçamental e depois ainda às duas questões que me foram colocadas. A primeira é para dizer o seguinte. A receita fiscal global do ano passado foram 37.200 milhões de euros. Este ano, o ano 2015, o IRC baixou. A taxa efetiva do IRS baixou por causa do quociente familiar e as taxas do IVA mantiveram-se inalteradas. A estimativa de crescimento económico é de 1,5% em 2015 e a receita está a crescer 5,3%. E isto dá bem ideia dos ganhos de eficiência que foi possível atingir em 2015 e que resultavam de 2013 e de 2014. Ou seja, este ano, sem que tenha havido, e este é um ponto muito importante e que penso que é importante também para o futuro, sem que tenha havido aumento dos principais impostos, pelo contrário, redução de pelo menos dois deles, nós vamos conseguir, em 2015, ter uma receita fiscal superior em 1.900 milhões de euros, face à receita fiscal cobrada em 2014. E este é um sinal muito importante que há mais gente a pagar os impostos devidos. Respondendo às questões que me foram colocadas, de facto, e como eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção, a receita do IRS está a correr pior do que aquilo que estava previsto e é a receita do IRS que está a penalizar o crédito fiscal da sobretaxa. Como disse bem, se o crédito fiscal da sobretaxa tivesse exclusivamente associado à receita do IVA, os portugueses, no final de outubro, se o ano acabasse em outubro, teriam certamente crédito fiscal. Porque a receita do IVA, a previsão de crescimento é de 4,9% e a receita do IVA está a crescer perto dos 8%. O problema é, de facto, o IRS. A previsão é de crescimento de 2,4% e a receita está a cair 1,1%. Porquê? Como disse, a primeira grande razão, em termos de dimensão, tem a ver com os rendimentos de capitais. Estamos a falar de taxas de juros historicamente baixas, estamos a falar de taxas de poupança das famílias historicamente baixas, e isso significa que houve um estreitamento muito significativo da base tributável, e por isso, independentemente da taxa, se a redução da base é muito significativa, não gera receita suficiente. Os rendimentos de capitais geram, por ano, em termos de IRS, à volta, acima de 1.500 milhões de euros. E a ideia que temos, a previsão que temos, é que com a redução da base no âmbito dos rendimentos de capitais, possamos ter uma quebra de receita para cima de 180 milhões de euros só, relacionado com esta rúbrica dos rendimentos de capitais. A segunda questão tem a ver com os rendimentos perdiais. De facto, o Governo, no Orçamento de Estado para 2015, introduziu um conjunto de alterações muito importantes para combater o arrendamento clandestino. É um dos problemas crónicos de economia paralela em Portugal e foi, pela primeira vez, enfrentado com seriedade. E foram introduzidas um conjunto de medidas, a começar pelos recibos eletrónicos e a acabar no cruzamento de dados que envolve, enfim, não quero estar a especificar, mas envolve, por exemplo, consumos de água, de eletricidade, de gás, que permitirão um combate mais efetivo ao arrendamento clandestino. O que aconteceu foi que, para permitir uma adaptação mais progressiva do setor às novas regras, o Governo decidiu adiar a entrada em vigor plena destas novas regras de abril para novembro. E isso teve como consequência, a passagem do efeito que era expectável para o Orçamento de Estado de 2015 para o ano de 2016. E depois há, como disse, também um efeito base que é maior do que aquele que estava inicialmente previsto. Última nota sobre a cobrança de IRS de agosto. De facto, a cobrança de IRS de agosto, como eu disse, aumentou 2,6%, e de acordo com a análise que foi feita a posteriori, recentemente, aliás, foi detectado que, de facto, o incumprimento das obrigações fiscais ao nível do IRS em agosto reduziu significativamente. O incumprimento tradicional no pagamento das notas de cobrança em agosto rondava os 10, 12% e este ano o incumprimento ficou na casa dos 5%. Ou seja, com o mesmo montante de notas de cobrança, houve muito mais gente a pagar os impostos a horas, a não deixar que esses impostos passassem para execução fiscal, e isso teve certamente impacto na receita fiscal de agosto ao nível do IRS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as Sras. E Srs. Deputados e Srs. Secretários de Estado. Eu também acho que vou dedicar a minha primeira ronda à questão da sobretaxa para que possamos esclarecer este assunto o mais depressa possível. O Sr. Secretário de Estado, Paulo Múncio, disse aqui que a sobretaxa, ou o simulador da sobretaxa, sempre foi um simulador calculado ao mês. Nós sabíamos que esse era um simulador mensal. O Bloco de Esquerda sempre o disse e sempre alertou, este é um simulador mensal, não se podem daqui tirar conclusões ou extravasar conclusões com base anual. O Governo também sabia que era o indicador mensal e que não se podiam daí tirar quaisquer conclusões em base anual. O Governo sabia mais. Sabia que o TAU já tinha alertado para a possibilidade de as receitas fiscais não superarem o valor previsto e, portanto, o TAU já tinha dito em agosto ou durante o verão que dificilmente seria possível devolver a sobretaxa e o Governo, para além das informações da UTAU, sabia que a coleta mensal ou a receita mensal fiscal varia de mês para mês. Todos os meses há uma receita fiscal diferente, porque há um padrão diferente, quer do IVA, quer do IRS. E que há uma relação entre a evolução destas receitas ao longo do ano e a evolução homóloga. O que é que eu quero dizer com isto? Que nos meses em que a receita sobe mais, esse aumento tende a ser proporcionalmente maior do que nos meses anteriores. O Sr. Secretário de Estado mostrou aqui um gráfico da sobretaxa e a forma como a sobretaxa evoluiu ao longo do ano, desde o início do ano. E há meses em que a sobretaxa, de facto, sobe, a devolução da sobretaxa sobe. E eu comparei isso com a evolução das receitas em 2014 e 2015. E pode apenas ser coincidência, mas eu encontrei um padrão. Este é o padrão das receitas de IRS e de IVA em 2014. Há um padrão que é, em março há uma subida da receita, em termos diferenciais sempre, não em termos acumulados, como é lógico. Depois, em maio e junho, há ali outro período em que há um pico. E em setembro, isto são os dados dos relatórios de execução orçamental, não é o dado em que a receita entra, o mês em que a receita entra. E em setembro há outro pico. Portanto, este é o padrão de 2014. E qual não é o meu espanto? Quando eu pego um padrão de 2015 e é igual ao padrão de 2014. Há um pico em março de receita fiscal, depois há em maio e junho, não é exatamente igual, mas é muito parecido, um outro pico, e há um outro pico em setembro a que segue uma descida da receita fiscal. Há uma coincidência entre o padrão de receita fiscal em 2014, entre o padrão de receita fiscal em 2015 e os meses em que supostamente a devolução da sobretaxa é maior. E isto traz-nos um problema, que é possível e era possível prever que setembro seria um mês de pico da receita fiscal, anormal a que seguiria uma diminuição da receita fiscal. E, portanto, qualquer pessoa que conhecesse este padrão, se ele existe, a não ser que ele seja uma coincidência, perceberia que dificilmente afirmações como aquelas que ouvimos por parte do Primeiro-Ministro, e eu gostaria de ler a afirmação inteira para que não se possa dizer que há aqui afirmações tiradas de contexto. E sempre foi dito, assumimos este compromisso, se a receita fiscal no IVA, no IRS ficar acima do que nós projetamos, então tudo o que vier a mais será devolvido aos contribuintes. E sabemos hoje que estamos em condições em 2016 de cumprir essa norma do orçamento e que eles irão receber uma parte importante desta sobretaxa. Pedro Passos Coelho dizia isto em 26 de setembro de 2015. Dizia em 24 de julho que, e com este sublinhado, porque é só o primeiro semestre, falta ver como correm as coisas no segundo, disse o Sr. Primeiro-Ministro, é verdade, mas com os dados do primeiro semestre, eu creio que é uma boa indicação que em 2016 haverá realmente uma parte da sobretaxa que as pessoas poderão receber como crédito fiscal. Maria Luísa Albuquerque, Ministra das Finanças, dizia a nossa expectativa é termos um valor melhor que este. E dizia em setembro, a nossa expectativa é que o resultado continua a ser positivo e até possa melhorar. Portanto, o problema destas afirmações, eu não vou tão longe dizer que houve uma manipulação dos dados fiscais. O problema destas afirmações é que elas induziram uma expectativa falsa. Porque o Sr. Primeiro-Ministro dizia, bom, temos que esperar pelos dados do final do semestre, mas ao mesmo tempo dizia, mas esperamos e estamos certos que os dados vão continuar a evoluir de forma positiva e que vai haver, de facto, uma evolução da sobretaxa. Digamos que é uma expectativa bastante conveniente para um período pré-eleitoral. Das duas, uma, nesta avaliação. O Governo conhecia esta tendência de evolução das receitas fiscais, se ela não é coincidência, se ela existe, e sabia que a seguir a setembro havia uma redução das receitas fiscais e não havia nenhuma devolução de supertaxa. E aí houve criação de falsas expectativas. Segunda hipótese, isto é uma coincidência, as receitas fiscais e a devolução da supertaxa são coisas completamente erráticas e então o Primeiro-Ministro não pode afirmar que tem expectativa e que vai haver uma devolução da supertaxa porque isso também é criar falsas expectativas. De uma forma ou de outra, a questão é que tanto o Primeiro-Ministro como a Senhora Ministra das Finanças como o Senhor Secretário de Estado sabiam que estavam a criar falsas expectativas nos eleitores em meses anteriores às eleições. E isto é sim manipulação da opinião pública antes das eleições. Isto não é uma fraude eleitoral, de forma nenhuma, mas é uma fraude democrática. Porque se convenceu as pessoas que havia uma hipótese de devolução de 35% da taxa da sobretaxa, quando na realidade nem o padrão de devolução fiscal, nem sequer o conhecimento desse mesmo padrão, ou a ausência de padrão e portanto é errático, permitiam fazer uma afirmação desse género. E há mais. Essa afirmação de que a sobretaxa seria de certeza devolvida vinha sempre acompanhada de uma afirmação quanto à confiança da evolução macroeconómica e da evolução da economia. Estamos certos que a sobretaxa vai ser devolvida porque a economia está a evoluir muito bem. Então a minha pergunta é, agora que não há devolução de sobretaxa, se admitem que a economia não está a evoluir como esperavam. E, portanto, alguma versão aqui tem de fazer sentido. Se a sobretaxa evoluía positivamente porque a economia evolui positivamente, agora que a sobretaxa não evolui positivamente, a economia não evolui positivamente, não se conhece o padrão de sobretaxa, então porquê é que se afirmou que ia subir? Ou então conhece o padrão da sobretaxa, então porquê é que se afirmou que ia subir? Nestas três versões, alguma coisa tem que estar errada da parte dos responsáveis do Ministério das Finanças que criaram falsas expectativas. Uma última pergunta, Sr. Secretário de Estado, toda a gente fez, porque é que o simulador começa a funcionar, curiosamente, nos meses de junho, que são os meses que, segundo o meu padrão, que, segundo as indicações do Sr. Secretário de Estado, é completamente aleatório, são os meses em que começa a haver uma evolução positiva da sobretaxa. É alguma coincidência que convém ser explicada com uma certeza. E hoje sabemos que isso é uma certeza. Foram criadas falsas expectativas nos eleitores. A tempo das eleições, sabendo o Governo, e esperando o Governo nesta altura, de ainda ser Governo e poder gerir o problema. O problema também já não é Governo, e portanto a gestão política deste abuso antes das eleições é um bocadinho mais difícil de fazer. E nesta primeira ronda eram as questões que tinha para colocar, nos meus 8 minutos, ou quase 8 minutos.
Muito obrigada, deputada Mariana Mortágua. Eu quero apenas deixar aqui bem claro que ainda é governo e que está aqui a responder às perguntas, por um lado, e por outro lado, a apresentar os dados da execução orçamental, precisamente nessa qualidade, e portanto estamos na presença de dois membros do governo. Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que as perguntas foram dirigidas ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com a sua permissão, passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de fazer uma referência que me parece importante e que tem a ver com os tempos que vivemos. Ouvindo o deputado João Galamba e ouvindo agora a deputada Mariana Mortágua, nota-se que o Partido Socialista utiliza hoje expressões mais radicais que o próprio Bloco de Esquerda. A sua posição, a sua intervenção, foi uma intervenção bastante mais moderada e bastante mais, eu diria, racional do que a posição e a intervenção do deputado João Galamba. Isto certamente tem a ver com os tempos que vivemos e tem a ver com a deriva que o PS está a viver neste momento. Relativamente à questão, às várias questões que me colocou, começar por dizer o seguinte, Sr. Deputado, eu tive a oportunidade de lhe dizer, enfim, na intervenção anterior, não tenho problema nenhum em reafirmar. Se tivesse havido alguma gestão do Governo relativamente à introdução e divulgação dos resultados da sobretaxa, então ela teria começado logo em março, porque em março obtivemos o resultado mais elevado sempre do crédito fiscal, que foi de 36,6%. Isso, só esta afirmação e este gráfico demonstra que a Sra. Deputada não tem razão. Como disse e reafirmo, a divulgação dos resultados da sobretaxa mensais, como a Sra. Deputada teve a oportunidade de dizer, e não uma previsão para o final do ano, iniciou-se apenas em julho, primeiro porque era necessário desenvolver e concretizar um sistema informático, e em segundo lugar porque se entendeu que fazia sentido que a divulgação ocorresse depois da liquidação do IRS. A liquidação do IRS é uma operação muito pesada ao nível da administração fiscal e entendeu-se por uma questão de operacionalidade que só deveria ocorrer depois da liquidação do IRS. Quanto aos alertas da UTAU, Sr. Deputado, sejamos sérios, a UTAU de facto fez alertas, mas tinham todos eles a ver com reembolso de IVA. E quanto aos reembolsos de IVA, eu não sei se a Sra. Deputada quer que eu explicite a razão pela qual não existe e não se registam qualquer tipo de atrasos ao nível dos reembolsos de IVA, mas quanto aos reembolsos de IVA penso que estamos conversados. Falou depois da cobrança e do padrão de receita ao longo do ano. Quer lhe dizer, Sra. Deputada, com quase 4 anos e meio de exercício de um cargo de Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que é muito difícil encontrar padrões uniformes ao longo dos anos no que diz respeito à receita fiscal. A receita fiscal é o resultado de um conjunto variadíssimo de circunstâncias, é resultado de um conjunto de variações que muito dificilmente conseguem ser antecipadas todas a quando, por exemplo, do Orçamento de Estado de 2015. Se me dissesse em outubro de 2014 que, por exemplo, a receita de IRC estava a crescer 16,4%, sim, estamos a falar do imposto sobre as empresas, em resultado da reforma do IRC aprovada por este Governo na altura com o apoio do Partido Socialista, eu diria que estava convencido que a receita iria crescer, mas se calhar não a este ponto. Se me perguntasse em outubro de 2014, quando o Orçamento de Estado foi feito, que a receita de IVA estaria a crescer próximo dos 8%, com um crescimento estimado do PIB de cerca de 1,5% e com o crescimento do consumo privado a rondar os 2%, eu diria provavelmente não. Eu acreditava que a receita do IVA ultrapassasse os 4,9% previstos no orçamento, mas que não atingisse os 8%, que é quase o dobro do que está previsto ao nível do orçamento. E por isso, Sra. Deputada, Respondendo-lhe, digo-lhe que, em termos de padrão, se a senhora deputada não seguir só 2 anos e fizer uma série mais longa, reparará que o padrão é diferente de ano para ano e que não se repete ao longo dos anos, porque tem grandes variações em termos de receitas fiscais. Mais duas coisas que eu gostaria de lhe dizer. Como tive a oportunidade de dizer ao deputado João Galamba, pedia-lhe que não puxasse para esta discussão o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro também não está aqui para responder. Somos nós que representamos o Governo, a senhora deputada, se quiser, ataque os membros que estão aqui. Não vale a pena atacar pessoas que não estão aqui e que não podem responder pessoalmente. Relativamente à cobrança de agosto, dizer-lhe apenas que não era possível antecipar, quer do ponto de vista do IVA, quer do ponto de vista do IRS, o resultado que foi atingido. Foram 268 milhões de impostos, não foram só 20 ou 30, 268 milhões de impostos a mais do que em agosto de 2014. Estamos a falar, como eu referi na minha primeira intervenção, de centenas de milhares de contribuintes, quer pessoas singulares, quer empresas. Eu espero que não passe pela cabeça de nenhum senhor deputado sentado nesta comissão que o Governo teve alguma coisa a ver com a cobrança voluntária de centenas de milhares de contribuintes em agosto. Foi um efeito, evidentemente, relacionado com um conjunto de fatores, referi há pouco o facto de o incumprimento das obrigações fiscais, quer ao nível do IVA, quer ao nível do IRS, nomeadamente ao nível das notas de cobrança, ter diminuído, é um fator a ter em conta, mas de facto o que contou em agosto foi a cobrança, não foram os reembolsos. Os reembolsos de agosto de IVA foram sensivelmente iguais aos reembolsos pagos em agosto de 2014, os reembolsos de IRS pagos em 2014 até foram superiores aos reembolsos de IRS pagos em agosto de 2014. Por isso, o resultado de agosto, que foi o tal que gerou, se o ano tivesse terminado no final de agosto, o tal crédito fiscal de 35%, resulta exclusivamente da cobrança destes dois impostos e não tem rigorosamente nada a ver com reembolsos. E depois, a senhora deputada, dizer-lhe o seguinte, exatamente porque nunca fiz previsões relativamente ao crédito fiscal a concretizar no final do ano, também não as faço agora. Não havia crédito fiscal confirmado nem em junho, nem em julho, nem em agosto, nem em setembro, como não há em outubro. O facto de as receitas dos dois impostos estarem a crescer apenas 3,5% e por isso não estarem a atingir o objetivo 3,7% em outubro, não significa que esta situação não possa ser alterada até final do ano. Por isso, se eu não fiz previsões em julho, julho, agosto, setembro, também não faço previsões relativamente a outubro. Digo apenas isto, que é aquilo que tenho dito desde sempre. O crédito fiscal apenas poderá ser apurado no final do ano se as duas receitas dos dois impostos superarem 27.659 milhões de euros.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Cecília Meireles, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores Secretários de Estado, senhores deputados, eu tenho perguntas para ambos, ou como entenderem dividir, mas tematicamente parece-me que a divisão mais sensata será por ambos. A minha primeira pergunta tem a ver com a execução orçamental na sua globalidade que aqui é trazida. E de facto há um número, quando se fala em execução orçamental, que é um número fundamental. Eu ainda me lembro de há muitos anos atrás, praticamente aquilo de que se ouvia falar na comunicação social e mesmo nas conversas políticas sobre execução orçamental e sobre orçamento era só um número, chamado déficit. Porque ele é um número muito importante. Eu espero, de facto, que poderemos voltar a esses tempos. Mas poderemos voltar a esses tempos porque as finanças públicas entraram na normalidade e passa a ser normal ter finanças públicas controladas. Não porque
passa a ser indiferente ou passamos a não nos preocupar se o déficit é 3, 4, 5, 6, 8, 10, sabe-se lá. Porque infelizmente esse género de despreocupação pode parecer muito popular à primeira vista, mas depois tem consequências muito gravosas na vida concreta das pessoas no amanhã. Bom, mas dizia eu, do ponto de vista daquilo que é a execução orçamental, eu perguntava-lhe se aquilo que é apresentado, uma melhoria que é substancial face ao ano passado, de quase 1.200 milhões de euros, e uma melhoria que é conseguida, sobretudo do lado da despesa, embora a receita também contribua, e que é conseguida também com a contração ainda maior da despesa primária da Administração Central, eu perguntava-lhe se estes números nos podem fazer crer que nós conseguiremos ter um déficit abaixo dos 3% ou nos 3%. E porquê? Primeiro, porque isto nos permite sair do procedimento dos déficits excessivos e ter acesso a mecanismos de flexibilidade, mas mais porque ele é particularmente importante para a credibilidade externa e até mesmo interna de Portugal. E a credibilidade é daquelas características que quando se tem se pode não dar muita importância, mas quando se perde, ela entra-nos pela casa adentro das piores formas. E nós vivemos isso nos últimos 4 anos e era importante não voltarmos a viver. E, portanto, a pergunta muito concreta é a seguinte. É se falta um mês e 5 dias para o ano de 2015 acabar. O que eu lhe perguntava é se continuar a haver uma gestão prudente e rigorosa, semelhante à que tem havido, ou seja, uma gestão daqui até ao fim do ano que tenha como única preocupação não estragar o que já está, se é possível nós atingirmos este objetivo, se é expectável que nós atinjamos este objetivo. E isto implica, obviamente, que este esforço, que não é do Governo, que é de todos nós, que é de todos os portugueses, simplesmente não fazer uma gestão anómala. Ou seja, não fazer antecipações de pagamentos pouco razoáveis, não autorizar despesas em catadupa, não fazer uma gestão anómala, continuar a fazer uma gestão regular, se é possível, pura e simplesmente não estragar o cumprimento deste objetivo. Essa é a primeira pergunta, porque me parece fundamental do ponto de vista daquilo que é o cenário geral das finanças públicas. E depois, passando para a sobretaxa, porque é uma questão que é óbvio, preocupa todos os portugueses que pagam impostos, há várias questões, eu dividiria a sobretaxa em duas questões fundamentais. Uma é perceber o que se passou e a outra tem a ver com acusações que foram feitas. Começando pela primeira, o que se passou. Eu tenho duas questões, porque a explicação divide-se em duas partes. Uma coisa é nós percebermos tecnicamente o que se passou. O Sr. Secretário de Estado falou na cobrança e na desaceleração da cobrança do imposto do IRS e também do imposto do IVA. Eu perguntava-lhe, do ponto de vista técnico, se nos pode explicar com detalhe o que é que se passou para de facto ter havido um aumento da cobrança em determinados meses, designadamente em agosto, e depois ter havido uma desaceleração abrupta em setembro e em outubro. Mas já do ponto de vista daquilo que é a explicação, porque a devolução da sobretaxa depende da receita de dois impostos, o IRS e o IVA. Aquilo que nós verificamos desde o princípio, se olhamos para o cenário desde o princípio do ano, aquilo é que nós verificamos é que o crescimento do IRS esteve sempre abaixo da expectativa dos 2.4. Aliás, em muitos meses houve decrescimento e não crescimento. Já o IVA evoluiu sempre bastante acima das expectativas. Mas se nós olharmos, verificamos que o crescimento e este crescimento acima das expectativas tem vindo a desacelerar. O que eu lhe perguntava é se isto é uma questão conjuntural, explicada por anomalias ou irregularidades na cobrança ou movimentos pouco expectáveis, ou se, pelo contrário, este abrandamento tem algum significado. Porque a verdade é que nós começamos a ver, do ponto de vista económico e designadamente nos sinais de confiança na economia, estamos a começar a ver alguns sinais de abrandamento, eu diria quase, de desconfiança. E isso é particularmente preocupante e eu gostava de saber se aquilo que se verifica aqui nesta questão e nesta desaceleração, que também se está a fazer sentir nas receitas, sobretudo na do IVA, se há alguma relação entre uma coisa e outra. Por último, e porque a questão já hoje foi abordada, mas foi abordada de uma forma substancialmente diferente, e isso eu tenho que lhe dizer de forma desabrida do que eu vi ser abordada na comunicação social, porque eu na comunicação social vi poucas pessoas perguntarem, dizerem o Governo ou o Sr. Secretário de Estado tem que explicar o que aconteceu. Não. Eu vi notícias em que o acusavam de mentir descaradamente e de ter manipulado os dados. E, portanto, é isso que é importante saber o que aconteceu, porque, Sr. Secretário de Estado, que se o ano acabasse em julho ou em agosto, o resultado era substancialmente diferente e mais desejável, acho eu, do ponto de vista de toda a gente nesta sala, do que se acabasse. Agora, ninguém aqui discute isso. Agora, coisa muito diferente é dizer que o Governo manipulou os dados. Aliás, a tese dos reembolsos era uma tese assumida abertamente, como foi através dos reembolsos. E, portanto, é importante que fique muito clarinho como água. Ponto 1. Esta modificação tem alguma coisa a ver com os reembolsos ou, pelo contrário, continuam os prazos médios de pagamento a manter-se mais ou menos no mesmo nível e o diferencial face ao ano passado a manter-se também sensivelmente no mesmo nível? Porque se estes dois indicadores estiverem iguais neste mês, em outubro, do que estavam em setembro, do que estavam em agosto, com diferenças sensíveis, então não pode haver aqui manipulação nenhuma. Ou a haver, ela não se tinha alterado, o que também não justificava nada disto. Bom, ponto 2, do ponto de vista do que se passou, eu já lhe pedi que nos explicasse com detalhe, mas era importante que ficasse claro que nenhuma manipulação existiu. E também que quem fez essas acusações, também da mesma forma que teve pressa em vir à praça pública fazê-las, que viesse agora desmenti-las. Porque uma coisa é nós discutirmos se foi assim, se foi a melhor forma, se não foi a melhor forma, se o ano acabasse será a melhor forma de escrever o assunto, isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é vir dizer, e eu ouvir, mentiu intencionalmente, mentiu descaradamente e mais, os dados têm sido completamente martelados. Isso são coisas radicalmente diversas. E é muito importante que fique muito clarinho se esta manipulação existiu ou não e a ter existido, que se ela tem alguma coisa a ver com os reembolsos. Porque aquilo que nos disse parece-me particularmente preocupante. Aquilo que nos disse é que ao mesmo tempo que nós andamos a ouvir que houve manipulação e que ela é feita através dos reembolsos, na realidade, este movimento que se verificou nada tem que ver com a questão dos reembolsos do IVA e eles em nada afetaram esta modificação. Isso não deixa de ser extraordinariamente curioso. E mais, e por último, em relação à questão dos prazos e dos picos. Bom, o Sr. Secretário de Estado disse-nos duas coisas que eu acho particularmente curiosas. A primeira é que o grande pico já foi verificado. Foi verificado em março, numa altura em que o Governo nem sequer tinha simulador a funcionar. Bom, não deixa de ser curioso, porque se a intenção fosse manipular, acho que se poderia ter começado logo aí, que seria porventura mais eficaz. Bom, e em segundo lugar, eu não conheço os padrões, nem sei sequer se há ou não padrões, mas a confirmar-se que existe de facto um padrão em agosto também seria curioso, porque eu acho que é levarmos a tese conspirativa ao limite, porque pareceria quase que as eleições teriam sido marcadas em função de um qualquer padrão que não se sabe muito bem se existe nos pagamentos de IRS e de IVA. E, portanto, eu acho que se calhar nós, em vez de nos estarmos a dedicar a teses conspirativas, poderemos dedicar-nos às teses da realidade e ver o que de facto aconteceu. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Chato, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas. Bom, relativamente à questão de, enfim, embora tenha sido mais diretamente para a área fiscal, mas gostava de dizer que, realmente, a manipulação de dados, de facto, em matéria que ao orçamento diz respeito, hoje podemos concluir e sabemos perfeitamente que o escrutínio que as contas públicas portuguesas têm é elevadíssimo. Sabemos-lo por aquilo que vamos disponibilizando de informação, sabemos que podemos melhorar, obviamente, por aquilo que são instituições que diariamente, de facto, trabalham em finanças públicas em Portugal. Refiro-me ao TAU e refiro-me ao Conselho de Finanças Públicas e, portanto, significa que, ao contrário do que acontecia no passado, mas isto tem a ver com a evolução dos tempos, o que temos é, de facto, um escrutínio bastante grande naquilo que é matéria de contas públicas e, portanto, quero aqui, por aquilo que é a execução orçamental que hoje apresento, e ao contrário daquilo que foi sempre o meu princípio, hoje não saiu às 17 horas para podermos estar aqui reunidos e, portanto, tenho que agradecer à Direção-Geral do Orçamento o trabalho que fez para que pudéssemos ter uma síntese de execução orçamental bem cedo para que a reunião e a discussão pudesse ter lugar e para que fosse bem informada. E, de facto, em termos daquilo que é as contas públicas, estou de consciência plenamente tranquila relativamente aos números que são apresentados. Quero também dizer que, de facto, há coisas na vida que apenas damos valor quando as perdemos, porque quando as temos não as sentimos que temos e, portanto, quando sentimos a falta é que as valorizamos. A credibilidade é uma dessas e todos nós vivemos, há bem pouco tempo, o que nos custou ou quanto nos custou essa falta de credibilidade externa. Daí que conseguirmos um objetivo de déficit orçamental abaixo de 3% este ano é crucial para podermos manter essa credibilidade e para que efetivamente, independentemente daquilo que se refere, que é cumprir 3% porque é um objetivo europeu, eu julgo que mais importante do que o objetivo europeu é nós conseguirmos colocar as nossas finanças públicas numa trajetória sustentável, isto é, com uma visão a prazo de redução da dívida pública, porque de facto a melhor forma de nós reduzirmos os impostos é reduzir a dívida pública. De facto está na sala quem saiba disso mais do que eu, mas que talvez um dia me tenha ensinado que de facto os verdadeiros impostos são a dívida pública. Efetivamente o que nós temos que fazer é reduzir os impostos no futuro e por isso temos que reduzir a dívida pública, como tal, de facto, nós hoje temos dados que já não víamos há muitos anos. Não, era raro falarmos em excedentes, entretanto, isso passou a aparecer na linguagem das finanças públicas em Portugal. Temos um saldo primário, um excedente de 2.226 milhões de euros na conta das administrações públicas e temos um saldo corrente primário, isto é, excluindo as despesas de capital e os juros, de 4.770 milhões de euros, uma melhoria de 2.003 milhões de euros face a igual período de 2014. Eu creio que isto, de facto, é o caminho que nos permite o modesto crescimento económico que nós temos. A única forma de reduzir o rácio da dívida é, ou pelo menos o maior contributo, terá que vir daquele que é a geração de excedentes primários. E, de facto, também no passado não se acreditava que era possível ter um excedente primário compatível com uma dinâmica que levasse à redução da dívida pública. Creio que este ano chegamos ou atingimos um resultado que nos permite provar exatamente isso. E, de facto, também digo que a gestão orçamental é uma gestão de risco. E este risco não é porque estamos no dia 25 de novembro. O risco da gestão orçamental, eu atrever-me-ia a dizer que, podíamos dizer, começa no dia 1 de janeiro, mas não. Começa no dia 16 de outubro, quando nós, no dia a seguir à apresentação do orçamento a esta Assembleia. E quando nós apresentamos um orçamento a 15 de outubro, significa que todas as previsões que ele contém foram feitas entre agosto e setembro. E, portanto, significa que foram feitas há mais de um ano. E hoje estamos a crer que as previsões que nós temos no orçamento, que também é algo que, naquilo que é a melhoria do orçamento, da elaboração do orçamento, apesar de todas as incertezas, acabamos por ter algo que, ainda que com posição diferente, a taxa de crescimento do PIB se aproxime muito daquela que está inscrita no orçamento do Estado, que aquilo que é a evolução das variáveis de despesa e receita se aproximem também com composições diferentes, porque efetivamente há composições que se alteram, mas que se aproximam, e portanto uma gestão rigorosa, criteriosa, até ao final do ano, permite obter um déficit abaixo de 3%. Sendo certo que há sempre algo dentro do orçamento, e o número que eu hoje apresento, quando falo das administrações públicas, estou a falar de dois subsetores das administrações públicas cujo nosso controle é extremamente limitado. Falo da administração local e da administração regional e, portanto, quando elaborámos o orçamento, fizemos previsões para esses subsetores e que, também já o aqui disse, há uma parte do subsetor, ou pelo menos do saldo que foi previsto para a administração local, que ficará aquém do objetivo e, portanto, terá que ser mitigado dentro das contas públicas, por forma a que o objetivo se alcance. E, portanto, quando eu há pouco questionei o 2728, foi exatamente por saber que estes riscos, ao se materializarem, de facto, o objetivo 27 não é alcançável, mas ainda assim o desvio não é suficiente para hoje pormos em causa um objetivo de 3%. E, portanto, significa que, ao mantermos a execução orçamental dentro de um padrão de rigor e exigência que tem vindo a ser feito, diria que o objetivo é alcançável e, portanto, podemos cumprir e sair do procedimento por déficit excessivo em que nos encontramos. Passarei então a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para responder. Muito obrigado.
Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas que foram feitas. Eu, relativamente àquilo que se passou, penso que já fui exaustivo. O que se passou foi que, de facto, tivemos um pico de cobrança no IRS e no IVA em agosto, que é um efeito conjuntural, seguido de uma inversão da tendência positiva em setembro e outubro, sempre falando de cobrança destes impostos, o que afasta por completo, no plano racional, qualquer tipo de intervenção, seja de que entidade for. Em termos mais estruturais, temos de facto, no que diz respeito especificamente ao crédito fiscal, um problema em 2015 que tem a ver com o IRS. O IRS está a crescer 300 milhões abaixo do que aquilo que estava previamente previsto, estimado no Orçamento de Estado, e é o IRS no seu todo que prejudica e penaliza a evolução do crédito fiscal. Volto a dizer, se o crédito fiscal dependesse exclusivamente do IVA, no final de outubro estar-se-ia a apurar crédito fiscal, ou seja, outra vez seguindo a metodologia, para que não haja neste momento qualquer dúvida, se o ano terminasse em outubro, seria apurado crédito fiscal. Relativamente a partir de setembro e outubro, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma desaceleração da cobrança do IVA e houve um agravamento da quebra da cobrança do IRS. Provavelmente provocado pelo abrandamento da atividade económica, enfim, há o Banco de Portugal, o próprio INE tem feito relatórios sobre esta matéria, eu não vou pronunciar sobre esses relatórios. O que aconteceu de facto, e esses são os factos que temos que analisar, é que de facto houve uma quebra na cobrança do IRS e a desaceleração da cobrança de IVA deixou de compensar a quebra do IRS ao longo do ano. Ou seja, nós tivemos um padrão que foi o IRS, como foi dito, nunca esteve a crescer desde o princípio do ano ao nível que estava previamente estabelecido em termos orçamentais. O IVA estava a crescer bastante bem e, de facto, a partir de setembro, outubro, há uma desaceleração e, por isso, o IVA deixa de compensar a quebra do IRS para efeitos de crédito fiscal. Relativamente à questão dos reembolsos, reafirmar aquilo que disse, não há atrasos nos reembolsos, o prazo médio de pagamento dos reembolsos às empresas no regime mensal, que é o regime mais importante, está em 26 dias até outubro e em nenhum mês, desde janeiro a outubro de 2015, o prazo médio de pagamento superou o limite de 30 dias previsto na lei. Aliás, é curioso que no mês de agosto, que é o mês que foi eleito como o mês mais relevante para esta discussão do crédito fiscal, foi o mês do ano em que o prazo médio foi mais reduzido, foram apenas 21 dias, o que dá bem a ideia que, de facto, os prazos médios de pagamento de reembolso têm sido cumpridos e que, por isso, não há qualquer tipo de atraso nos pagamentos de IVA. Uma última nota, enfim, para as afirmações que referiu e que têm aparecido na comunicação social. E eu, sobre esta matéria, gostaria de fazer o seguinte comentário. Há muitas pessoas que se habituaram ao longo dos anos a fazer política por detrás dos cargos em instituições que lideram. Porque acham que é uma forma cómoda de fazer política. Não dão a cara, representam instituições apartidárias e apolíticas e acham que podem fazer todo o tipo de comentários e todo o tipo de afirmações. Esquecem-se que as pessoas já os conhecem há muito tempo e que sabem bem quais são as suas filiações partidárias. E sabem bem distinguir quando a afirmação é feita no âmbito do exercício da atividade da instituição que dirigem ou quando é feito com uma motivação claramente política. Nós sentimos isso durante os 4 anos que estivemos no exercício das nossas funções. É evidente que esse tipo de comentários, a tentação é que esse tipo de comentários surja com mais agressividade em períodos pontuais, nomeadamente de campanha eleitoral. Agora, quero dizer sobre essa matéria o seguinte. São, muitas vezes, pessoas pouco conhecedoras, pessoas mal preparadas, pessoas com muito pouca informação, pessoas que, com enorme frequência, emitem opiniões tecnicamente erradas, mesmo do ponto de vista fiscal. Sabem muito pouco de fiscalidade e de impostos. E por isso são afirmações que podem ter, no calor dos dias, alguma repercussão mediática, mas que têm muito pouca substância e valem muito pouco na discussão doutrinal em termos de fiscalidade. E queria-lhes apenas dizer isto. Por muito que tentem, por muito que tentem, por muitas afirmações que façam, mesmo fazendo afirmações muitas vezes absolutamente incorretas e tecnicamente mal preparadas, eu habituei-me ao longo destes 4 anos e meio que não merecem qualquer tipo de resposta pública da minha parte. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Paulo Sá, para uma intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e irei também começar a minha intervenção pela questão da sobretaxa, mas começando um pouco mais cedo. Em 2012, quando este Governo decidiu fazer aquilo que na altura, ou o anterior Governo, mas o Governo PSD-CDS, decidiu fazer na altura aquilo que o então Ministro das Finanças chamou o enorme aumento de impostos, o Primeiro-Ministro chamaria o colossal aumento de impostos e nós chamamos o brutal aumento de impostos. Em apenas um ano, a receita fiscal em sede IRS aumentou 35,5%, mais 3.226 milhões de euros em 2013 do que em 2012. O Governo, em particular o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, ao longo destes anos, tem-se esforçado, com muito empenho, para transmitir a ideia de que o aumento da receita fiscal em sede IRS se deve ao crescimento económico e ao fantástico combate à fraude e evasão fiscal dirigida pelo seu Secretário de Estado. Mas em 2013 sabemos que não houve crescimento económico, o PIB caiu nesse ano e caiu significativamente, portanto vamos excluir essa hipótese, então podia dever-se apenas ao combate à fraude e evasão fiscal. Mas pegue nas próprias palavras do Governo. No relatório do Orçamento de Estado para 2013, o Governo, depois de explicar as alterações legislativas que ia fazer em sede IRS e que era a diminuição do número de escalões, o aumento da taxa de imposto em cada escalão, incluindo o primeiro, que passou de 11,5% para 14,5%, a limitação das deduções, saúde, educação, etc., e a sobretaxa extraordinária, fazia uma estimativa do aumento da receita fiscal em sede IRS, que estas alterações legislativas, não o combate à fraude e evasão fiscal, mas estas alterações legislativas teriam, e o valor que o Governo aponta, em números redondos, é 2.800 milhões de euros. Portanto, na melhor das hipóteses, o seu Secretário de Assuntos, Secretário de Estado de Assuntos Fiscais poderia dizer que apenas a diferença de 2.800 milhões para 3.200 se deve ao combate à fraude e evasão fiscal. O grosso era mesmo devido àquelas alterações legislativas em que a sobretaxa era apenas uma parte, menos de 0,25%, menos de 0,25% daquilo que estava previsto no aumento da receita fiscal. E obviamente que isto teve consequências dramáticas na vida dos portugueses, este brutal aumento de impostos que diminuiu o seu rendimento disponível. E o Governo entendeu em 2015, um ano de eleições, que era preciso dar um repassado, falar numa suposta devolução e diminuição de impostos, e centrou-se sobre a sobretaxa, criando o crédito fiscal, com a promessa, ou a possibilidade, pelo menos, de que uma parte daquilo que os portugueses pagassem em CDRS sobretaxa poderia ser devolvido em 2016. Portanto, algo que foi pensado exclusivamente, tendo em conta as características de 2015 como ano eleitoral. Mas, mesmo assim, é preciso dizer que a estimativa de receita necessária, ou a receita necessária, para haver devolução da sobretaxa, de receita conjugada de IRS e de IVA, era muito superior à 2014. Metas extremamente ambiciosas, em números redondos, mais 950 milhões de euros que era preciso cobrar nestes dois impostos para que houvesse a devolução de qualquer coisa. Ou seja, os portugueses, para receberem uma pequena parte do seu IRS de volta, tinham que pagar mais 950 milhões de euros relativamente ao ano anterior, mais uma receita de 950 milhões de euros em IVA e IRS. E se pagassem mais de 950 milhões, só receberiam de volta aquilo, exatamente aquilo que tinham pago a mais. Ou seja, se pagassem em IRS e IVA mais 50 milhões, recebiam 50 milhões e por aí fora. E, portanto, desde o princípio nós denunciamos que isto era um truque, um embuste, destinado em ano de eleições a dar uma ideia de que haveria alguma redução de impostos, algum alívio de impostos, pois os portugueses teriam esse alívio depois de um esmagamento brutal ao longo dos anos, dos últimos anos. Mas foi durante o período eleitoral que isto ganhou os contornos de um verdadeiro embuste. O simulador do Portal das Finanças, que poderia ter surgido no dia 1 de janeiro, só surgiu em junho, na altura da pré-campanha eleitoral, o Governo colocou esse simulador online, disponível para qualquer contribuinte que quisesse utilizar a partir de junho, quando podia ter sido mais cedo. Mas mais do que isso, não explicou exatamente o que significava aqueles números. Hoje o seu secretário de Estado foi extremamente cuidadoso. Bem, o crime está consumado, e hoje aqui não fala da sobretaxa, sem dizer isto não é uma previsão, não é uma promessa. Se o ano terminasse este mês, então a devolução seria esta. Hoje foi extremamente cuidadoso nas palavras que disse sobre a devolução da sobretaxa. Mas no período da pré-campanha eleitoral e campanha eleitoral, nem o seu secretário de Estado, nem os demais membros do Governo e a senhora ministra das Finanças, o senhor Primeiro-Ministro, e posso falar deles aqui, apesar de eles não estarem presentes, portanto, não repita aquilo que não se pode falar deles por eles não estarem cá, sim, falamos, eles também falaram disto, também tomaram posições públicas sobre isto, e o seu Secretário de Estado, o Governo em geral, e não foram tão cuidadosos. E o seu Secretário de Estado pode hoje ser, de cada uma das palavras que diz, pode ser extremamente cuidadoso, mas há um facto incontornável. O Governo esforçou-se, no período da pré-campanha eleitoral e da campanha eleitoral, por transmitir e criar junto dos portugueses eleitores a percepção de que haveria uma devolução do IRS, da sobretaxa de IRS, tendo em conta a evolução das receitas fiscais. O Governo esforçou-se por todos os meios, utilizando todos os mecanismos ao seu alcance, por transmitir esta percepção. Não foi tão cuidadoso o Governo como está a ser hoje o seu Secretário de Estado. Mas durante a campanha eleitoral, a pré-campanha, não havia dia em que o Governo não tentasse transmitir esta percepção aos portugueses de que haveria uma devolução da sobretaxa em 2016, que aquela brutal carga de impostos imposta por este Governo seria diminuída a partir de 2016 com a devolução da sobretaxa. E isso, se calhar está, hoje pode dizer o que quiser, mas basta ver o que foi escrito e o que foi dito nesse período, para que se compreenda que o Governo se esforçou. E se esforçou num período muito delimitado de tempo. O Governo não falava da sobretaxa, da devolução da sobretaxa em fevereiro, em março, em abril. Todos os meses houve síntese de discussão orçamental, com dados distintos, uns mais, outros menos, e o Governo, nas suas posições sobre a discussão orçamental, não falava da sobretaxa. Começou a falar em junho. E em junho, estamos num período pré-eleitoral, e à medida que a estimativa da devolução ia aumentando, o Governo subiu ao tom relativamente ao discurso em torno da devolução da sobretaxa. E isto é que é, e que nós classificamos desde o primeiro momento como um embuste eleitoral destinado a enganar os portugueses antes do período eleitoral, caçar-lhes o voto, convencendo que as coisas estavam melhor do que na realidade estão, e depois das eleições logo se via, e se viu o que aconteceu, diminuiu para 9,7 e agora para 0. 0%. Relativamente ainda à questão da diminuição dos reembolsos do IVA. É um facto, houve diminuição dos reembolsos do IVA em outubro de menos 210 milhões que os anos anteriores, e isso deve-se, o Secretário de Estado já o disse em intervenções anteriores, à alteração de regras de reembolso a partir do 1 de janeiro de 2015, que levou o maior indeferimento dessas devoluções. Dos pedidos de devolução. E nós tivemos, penso que os outros grupos parlamentares também terão tido, queixas de empresários que pediam a devolução do IVA e recebiam uma comunicação das finanças dizendo que havia uma divergência entre aquilo que eles pediam e o que estava no portal das finanças, mas não especificavam onde é que estava a divergência, podiam ser uns cêntimos. E era o empresário que tinha que ir entre centenas de faturas ou milhares de faturas a ver onde é que faltavam aqueles cêntimos a mais ou a menos que estavam lá. Portanto, as finanças não informavam os empresários exatamente onde é que estava o erro, porque é que há aquela diferença de um euro para mais ou para menos, e portanto indeferiam os pedidos e deixavam o empresário ter ele próprio que ir à procura em milhares de faturas, ou centenas, as que fossem, à procura do problema. E isto mostra também a atitude relativamente a esta matéria, uma tentativa de fazer com que as receitas fiscais este ano parecessem maior do que na realidade são, e olhando para os gráficos...
Senhor deputado,
vou terminar, Sra. Presidente, olhando para os gráficos de evolução que o Sr. Secretário de Estado já mostrou, sem ter em conta a diminuição dos reembolsos do IVA, e que tendo em conta, são gráficos muito distintos, e essa percepção também não foi, essa ideia não foi transmitida aos portugueses, portanto os senhores tentaram ocultar informação, sobrevalorizando um tipo de informação e
muito
sobrevalorizando
obrigado,
outra, criando a percepção de que haveria uma devolução. Entretanto, passaram as eleições e agora os portugueses são confrontados com a dura realidade.
Sim,
provavelmente
senhor,
não haverá
devolução
da sobretaxa. Termino, Sr. Presidente, dirá o seu Secretário de Estado, se o meu ano terminasse em 31 de outubro, não haveria devolução e provavelmente não haverá para o final do ano, mas fica à memória deste embuste tremendo que o Governo levou a cabo em período eleitoral para caçar mais uns votos. O que não nos surpreende, só para terminar... pedi a mesma tolerância que foi dada ao Sr. Deputado Leitão Amar, 10 minutos e 30 segundos.
Não,
para terminar,
não é verdade,
em 2011, o Governo também recorreu a estes embustes, às mentiras, dizendo que não iria fazer certas coisas, como, por exemplo, não iria aumentar impostos, e logo a seguir cria uma sobretaxa, confisca metade do subsídio natal desse ano, recorreu à mentira para chegar ao Governo e em 2015 tentou o mesmo, mas sem resultado, e este Governo
está,
chegou ao fim, dando alívio nosso
já,
e penso que da esmagadora maioria
já foi entendida
muito
a
obrigado,
colocada,
Sr. Presidente,
muito
pela sua
Sr.
tolerância.
Sr. Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só um comentário, porque de facto está a ligar muito à volatilidade da sobretaxa com a campanha eleitoral e ganhar eleições. Peço desculpa. Eu já passarei a palavra ao Sr. Secretário de Fiscais, sem antes dizer o seguinte. Que, obviamente, a política orçamental, à semelhança de outras políticas, pode ser usada exatamente com um fim ou um propósito específico de ganhar votos eleitorais. Ora, se essa fosse a intenção do Governo, tê-lo-ia feito no orçamento de uma forma clara. Poder-se-ia ter diminuído a sobretaxa de IRS, poder-se-ia ter aumentado a despesa pública na execução orçamental, e nada disso foi feito. Foi feito sempre tudo de uma forma bastante credível e consciente, no sentido de, bom, isto é o que nós precisamos para atingir um objetivo orçamental. Na parte remanescente, e podemos questionar a bondade orçamental da medida em si, na medida em que estamos a usar uma medida orçamental com efeitos no ano seguinte. Ainda assim, o que se disse foi, bom, se nós, por algum motivo, cobrarmos mais do que a receita que estamos a inscrever, nós devolvemos aos portugueses. Foi isto que foi dito. E é isto que é sobretaxa. Agora, estar a ligar tudo isso, o facto de ter havido uma campanha eleitoral, haver eleições, já aqui foi dito o que é que aconteceu em 2009, eu lembro-me perfeitamente, sou funcionário público, aumentaram o vencimento em 2,9%. Todos nós nos recordamos o que é que aconteceu em 2008. Podíamos reduzir uma taxa do IVA, um ponto na taxa normal do IVA, exatamente tínhamos o problema das finanças públicas resolvido. Ainda hoje nós aqui questionamos que temos o problema das finanças públicas resolvido. Não é? Estamos em crer que sim, estamos em crer que estamos na trajetória certa, mas ele ainda não está resolvido. E, portanto, o que se fez sempre foi, de uma forma credível, tentar manter a credibilidade do país, a credibilidade das contas e, enfim, tentar dizer tudo bem. Bom, se nós cobrarmos mais do que precisamos para atingir este objetivo orçamental no plano da receita, então nós devolvemos aos portugueses desta forma. Peço desculpa só por este bocadinho. Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Assuntos Fiscais, com a permissão do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pela questão das qualificações. O Sr. Deputado começou a sua intervenção chamando, enfim, qualificando o aumento de impostos em 2013 como o enorme colossal de lutar. Exatamente, foi as expressões que utilizou. E eu deixo-me, Sr. Deputado, provavelmente será a minha última intervenção como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, será certamente. Eu devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que não resisto a perguntar-lhe. O Partido Comunista, desde que, ao nível das qualificações, já que estamos ao nível das qualificações, continuemos por aí. O Partido Comunista, desde que assinou o acordo com o Partido Socialista, deixou de tratar o Tratado Orçamental como um pacto de agressão. E eu gostava tanto de ouvir continuar... Ah, o Tratado Orçamental já não é pacto de agressão. Ah, não é o Tratado Orçamental. Ah, e o Tratado Orçamental não é o seguimento do programa da Troika na perspectiva do Partido Comunista. Já não é. Ai, continua a ser. Por isso continua a ser a agressão. E por isso o Sr. Deputado, desde que o Partido Comunista acordou com o Partido Socialista um apoio a um governo que defende a continuação da agressão, esqueceu-se do Tratado Orçamental, esqueceu-se do qualificativo do Pacto de Agressão. Sr. Deputado, peço desculpa, mas... Peço desculpa, Sr. Deputado, mas é capaz de ser a minha última intervenção e eu não resisto e não resisti a fazer-lhe essa... Eu ficava à espera de uma resposta, atenção, se for possível, da sua parte, se o Tratado Orçamental continua ou não continua a ser um meio de agressão ao país e se para o Partido Comunista passou a ser normal apoiar um governo que faz do Tratado Orçamental um dos pilares fundamentais da sua governação. Quanto à questão de 2015, o Sr. Deputado disse, bom, o Governo fez para aí um número que 2015 era um ano de redução de impostos. Pois, Sr. Deputado, foi e continua a ser. Olhe, foi desde logo para as empresas, uma vez que houve uma redução da taxa, mas foi também para as famílias com filhos, através da introdução do quociente familiar nas retenções na fonte, cobradas desde janeiro. E, ó Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu recordo-me bem do exercício dos legos que o Sr. Deputado fez aqui. E lembro-me na altura que o Sr. Deputado justificou... Lembro-me na altura que o Sr. Deputado, se me permitir... Deputado,
terá mais tempo na próxima ronda.
Eu lembro-me bem do número do lego. E lembro-me na altura que o Sr. Deputado ter dito que trouxe aquele lego porque tinha filhos. Tinha filhos e por isso pegou no lego dos filhos e trouxe-os. Isto significa que o Sr. Deputado também beneficiou de uma redução de IRS este ano. Porque na retenção na fonte que lhe estão a cobrar desde janeiro, o Sr. Deputado beneficia da redução porque tem filhos e por isso também se lhe aplica a si, mesmo não querendo o quociente familiar. E por isso, como vê, Sr. Deputado, o 2015, como vê, eu tenho razão, Sr. Deputado, tem menos retenção na fonte por causa do quociente familiar. E estava aí sem dizer nada. O Sr. Deputado é um beneficiário da redução do IRS, mesmo tendo votado contra, Sr. Deputado. Está a ver como as coisas são. O quociente familiar também beneficia um deputado do Partido Comunista. E foi em 2015. Pois foi, Sr. Deputado. E por isso, como vê, 2015 foi mesmo um ano de redução de impostos, também do quociente familiar. Agora deixe-me dizer-lhe outra coisa, Sr. Deputado, por uma questão de seriedade. O Sr. Deputado faz um exercício que não tem qualquer consistência. E o Sr. Deputado sabe, mas deixe-me recordar-lhe. Diz assim, bom, o crédito fiscal, o Governo dizia que se ultrapassasse determinada receita, que os portugueses beneficiariam de uma devolução. Mas para beneficiar de determinada receita, os portugueses tinham que pagar mais. Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe exatamente que o que está a dizer não é sério. Porque o aumento da cobrança em 2015, e 2015 é um ano absolutamente peculiar nessa matéria, o aumento da receita em 2015 tem a ver com duas coisas, Sr. Deputado. Tem a ver com o crescimento económico, que está a abrandar agora nos últimos trimestres, mas tem a ver com o crescimento económico, e tem a ver com o alargamento da base. Há mais gente a pagar impostos. Se não fosse assim, não era possível, Sr. Deputado, e os números são os números, não seria possível crescer a receita 1.900 milhões face a 2014, num ano em que o IRC está a baixar, num ano em que o IRS, por via do quociente familiar, está a baixar, e num ano em que o IVA não teve qualquer alteração de taxas de 2014 para 2015. E por isso, o que o Governo diz foi, através de um esforço de alargamento da base, que não vem de 2015, vem desde o princípio do mandato. Ou seja, pôr mais gente a pagar impostos que não pagava anteriormente, faz uma enorme diferença, Sr. Deputado, pondo mais gente a pagar impostos que não pagavam anteriormente, seria possível, na perspectiva do Governo, ultrapassar a receita de IVA e de IRS e, com isso, conseguir, se fosse possível, e se ultrapassasse essa receita, devolver parte da sobretaxa aos portugueses. Vamos esperar pelo final do ano para ver se é possível ou não. Agora, Sr. Deputado, julho e a evolução do crédito fiscal, eu já respondi duas vezes, não vou responder mais. Agora, deixe-me dizer, Sr. Deputado, a última coisa e a resposta àquilo que disse, enfim, no fim da sua intervenção. De facto, o Governo aprovou medidas novas, mais duras, mais rigorosas, mais exigentes, no controlo dos reembolsos de IVA, porque a inspeção detectou, que havia muitos reembolsos de IVA que eram indevidos. As empresas estavam a receber dinheiro do Estado que não era devido e, por isso, era necessário atuar nessa área. O combate à fraude não se faz só na cobrança, faz-se também num controle mais rigoroso dos reembolsos. Agora, deixe-me dizer, Sr. Deputado, eu acho quase irónico que o Sr. Deputado venha aqui defender o grande capital contra um controle mais apertado e mais exigente dos reembolsos de IVA. O Sr. Deputado, neste momento, com a sua intervenção, pôs-se ao lado de uma empresa, não disse qual era, normalmente o Partido Comunista, quando fala de empresas, fala das, eu espero que acerte, nas micro, pequenas e médias. As outras não existem. Eu não sei que empresário é que veio falar com o grupo parlamentar do Partido Comunista, mas, ó Sr. Deputado, em matéria de combate à fraude, nós temos que ser exigentes, sejam elas micro, pequenas, médias ou grandes empresas. E se os reembolsos não são devidos, e uma das razões porque os reembolsos não são devidos é se a administração fiscal não tem a certeza absoluta que o montante de reembolso que está a ser pedido está sustentado nas faturas que foram emitidas, compete à administração fiscal ser rigorosa, mesmo que o Partido Comunista agora queira defender empresários que, pelas razões que apresentou, achavam que as regras não deviam ter sido tão exigentes.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar à segunda ronda. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira para uma intervenção. Muito obrigada.
Ora, boa tarde. Queria saudar o Secretário de Estado da Junta e do Orçamento, Sr. Elza Reis, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio. Eu vou começar com a questão do orçamento. Os dados apresentados hoje da execução orçamental confirmam aquilo que é uma previsão, pelo menos minha, de há muitos meses atrás, que há uma suborçamentação das despesas com pessoal do subsetor Estado. Ou seja, estava prevista no Orçamento do Estado uma variação homóloga desta rúbrica em menos 8,8%, e aquilo que neste momento está a ser observado é uma redução apenas de 2,5% nas despesas de pessoal. E, portanto, temos aqui uma suborçamentação e a pergunta que eu lhe gostaria de fazer era se continuasse em funções até ao final do ano, como é que iria lidar com esta suborçamentação? Se iria usar a dotação provisional do Ministério das Finanças? Portanto, como é que... Porque, para já, se concorda ou não concorda, quer dizer, face aos dados recentemente divulgados, e como é que iria tratar esta questão. A segunda questão que eu gostava de colocar era saber se, do ponto de vista do Governo, o principal indicador, portanto, temos dois principais indicadores de monitorização das finanças públicas, que é o rácio de dívida no PIB, que o site do Estado já referiu e muito bem, e há outro, que é a versão do saldo estrutural. E, portanto, queria saber se o Governo considera ou não que este ano vai haver um agravamento do saldo estrutural, que é o indicador em termos de saldo mais importante para avaliar a qualidade das finanças públicas. E em relação ao indicador da dívida pública no PIB, se acha ou não, visto que também falou nas perspectivas futuras, que eventos associados, embora não seja a sua competência, mas do seu colega de Tesouro e Finanças, mas de qualquer maneira, bom, estamos aqui a representar solicitar ao Governo que eventos que tenham a ver com o novo banco, com a necessidade de recapitalização de empresas públicas reclassificadas ou não reclassificadas, que não pode haver, digamos assim, problemas, digamos, em termos da redução deste rastro de dívida no PIB. Bom, eu tinha mais questões, mas dados os limites do tempo, queria, digamos, também dar aqui alguma atenção ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Espero que me dê, digamos assim, o benefício da dúvida de não me incluir na categoria das pessoas que mencionou há bocadinho, não sabe nada sobre isto. Ao responder à deputada Mariana Mortágua, disse-lhe, bom, o problema é que só considerou 2 anos. Ora bem, eu já tive a ocasião, tenho aqui, não é? Eu já analiso isto há muitos anos, desde 2009. Ou seja, a matéria fiscal não é uma ciência oculta. É uma ciência que bastante objetiva. Há 2 impostos cuja previsibilidade é enorme, que é o IVA e o IRC. E sobre eles, nós... Não, IVA e IRC. IVA e IRC. Não trago aqui os quadros todos, mas podia trazê-lo, tenho-os todos e terei todo o gosto. Bom, este é só o do IVA. Isto é a evolução do IVA. Ora bem, tendo em conta que o IRS é menos previsível, então nestes últimos anos foi menos por causa dos cortes salariais, houve aqui uma certa confusão, portanto a série não é. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, e digo com todas as letras, que houve uma gestão política eleitoralista do crédito fiscal, com efeitos puramente eleitorais. Ou seja, e não tenho dúvidas nenhumas porque em julho, por acaso não tive tempo de ver o que é que o tal disse nesta altura sobre esta questão, mas em julho, quem analisava os dados já sabia que não iria haver, com uma metodologia adequada, porque a questão é essa, é que a metodologia que o Ministério das Finanças, e em particular a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, utilizou, e que eu gostava de saber mais sobre essa metodologia, disse aqui apenas que, bom, nós apenas analisámos os dados de agosto. Epá, não se pode analisar só os dados de agosto, vocês como eu, temos as séries todas passadas, e portanto têm que fazer uma previsão, e curiosamente há aqui uma contradição inacreditável no discurso do Sr. Secretário de Estado. É que para aquilo que lhe dá jeito, consegue fazer uma previsão para o final do ano. Diz, nós sabemos que vai haver esta receita fiscal. Nós sabemos, ou nós prevemos. Não, para aquilo... Está bem, então eu refrasei aquilo que digo. Para aquilo que dá jeito, sabem fazer previsões. Previsões. Diz assim, a nossa receita fiscal vai ser, previsivelmente, maior. O déficit vai ficar, previsivelmente, abaixo dos 3%. Para aquilo que não dá jeito, que é fazer uma análise do crédito fiscal como deve ser, então aí não fazem previsão nenhuma. Eu gostava de ouvir falar um bocadinho mais sobre isso. Qual é a metodologia que utilizou para enganar objetivamente os portugueses? Porque, de facto, enganou. Eu acho, e já agora também é muito importante dizer isto, da mesma maneira que eu não digo e não disse que houve manipulação dos dados da cobrança, espero que a oposição não diga amanhã que está a haver manipulação dos dados da cobrança. Acho que nós temos que confiar na máquina fiscal e dar-lhe credibilidade. Agora, que houve manipulação na metodologia utilizada para calcular o crédito fiscal, houve. Ou então houve incompetência, que ainda é mais grave, porque qualquer entidade... Ou então houve incompetência na metodologia. Portanto, houve metodologia.
Para terminar, Sr. Deputado.
Era fundamentalmente isto que eu queria que ficasse clarificado. Porque quem analisa os dados sobre estas matérias e quem acompanha estas matérias, sabia há vários meses, desde julho, isto está escrito e publicado, que não havia, digamos, devolução do crédito fiscal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Desculpa. Senhora Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Primeiro, cumprimentar os senhores secretários de Estado do Orçamento e dos Assuntos Fiscais. E eu ia passar do particular, se calhar, para o mais geral. A execução orçamental de janeiro a outubro, que os senhores secretários de Estado vieram a apresentar, mostra realmente um progresso significativo nas contas das administrações públicas, não só face ao ano passado, mas também os anos anteriores. E aqui eu gostaria de salientar um trabalho importante na descida do déficit global, que referiram será de 1.200 milhões de euros, e que implica que os portugueses, se cumprir uma gestão rigorosa nos próximos meses, podem agora antecipar que Portugal saia efetivamente do procedimento de déficit excessivo, que eu acho que é uma vitória para os portugueses, para o governo por ter conseguido, mas também para os portugueses e sobretudo para os portugueses. E saliento também o esforço, o facto do esforço ter sido feito fundamentalmente pelo lado da despesa, sensivelmente 2/3, e nós sabemos que a redução da despesa por esse lado tem tendência a minorar os efeitos negativos sobre o crescimento e sobre o bem-estar das famílias. Finalmente, saliento também o aumento da receita fiscal, que reflete, como o Sr. Secretário de Estado tinha referido, não só o crescimento económico, mas também um combate à fraude e uma maior eficiência da máquina fiscal. Mas, sobretudo, o que a mim me preocupa em toda esta questão é a questão da dívida pública. E a evolução da dívida pública para o futuro vai ser absolutamente crucial, porque nós sabemos, e todos os que estamos aqui, que têm trabalhado sobretudo nesta área, têm perfeita noção que o problema da dívida pública não é só um problema de peso, porque o peso é importante e pesa nos bolsos dos portugueses, mas também porque distorce as decisões dos portugueses, das empresas e das famílias. E, portanto, eu fico bastante, enfim, contente com o facto do saldo primário, que é aquilo que está nas mãos do Estado, mais do que os outros elementos, e que pesa na dívida, ter tido uma evolução positiva, e em termos do universo comparável, o Sr. Secretário de Estado, e aqui no documento que trouxeram hoje aqui, essa melhoria foi de cerca de 1.000 milhões de euros face a 2014. E esta execução, por isso na nossa opinião, reflete realmente a continuidade de uma política de rigor e de uma gestão muito cuidadosa do que é efetivamente o dinheiro de todos os contribuintes. O reflexo desta gestão cuidadosa foi uma diminuição significativa, como aliás mostraram num gráfico na apresentação, dos custos de financiamento da dívida portuguesa. Isso aconteceu não só por causa de um maior interesse dos investidores estrangeiros, mas também de um maior interesse dos investidores nacionais, dos portugueses, que investiram na nossa dívida sob as diferentes formas em que o puderam fazer. O que se reduziu em custos de financiamento inferiores. E então a minha pergunta, eu estou a ser super eficiente e rápida e espero manter-me, a minha pergunta então para os senhores secretários de Estado é a seguinte, eu penso que se dirige mais ao senhor secretário de Estado do Orçamento, segundo a execução que apresentou e antecipando, enfim, prevendo ou talvez esperando que seja possível manter fazer com que o déficit seja efetivamente, pela primeira vez em muitos anos, esteja abaixo dos 3%, mantendo uma gestão muito cuidadosa e prudente do dinheiro dos portugueses, sabendo nós que se houver riscos em 2016, que essa gestão seja talvez diferente e que conduza eventualmente ao déficit subir para cima de 3% e que nos volta a colocar num procedimento de déficit excessivo, quais seriam as consequências desse aumento para a dívida pública? E aqui eu queria falar de dois assuntos na dívida pública, não só a sustentabilidade e qual seria a possível evolução da dívida pública nestas circunstâncias, mas também qual seria o custo de financiamento dessa dívida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que há matérias para esclarecer e há matérias em que claramente as justificações não são satisfatórias. Há uma necessidade de... Desculpa, porque isto é desnecessário estar a tocar. Há uma necessidade de responsabilização política sobre a utilização que foi feita do mecanismo para simular a sobretaxa. E isto ultrapassa em muito as questões técnicas que aqui tivemos e que ainda não estão esclarecidas. É que nada do ponto de vista técnico, quer se acreditemos na teoria de previsibilidade, quer acreditemos na teoria de total imprevisibilidade, nada do ponto de vista técnico permitiria ou permitiu ao Governo as afirmações políticas que fez, criando expectativas sobre uma possível devolução da sobretaxa. E o facto de ter feito nos 2 meses antes das eleições, o facto de ter criado essas expectativas de uma forma muito diferente como está a fazer agora, já foi dito, mas é claro para todos, é claro. E toda a gente sabe como é que isto se faz. Toda a gente sabe como é que se introduz uma ideia, salvaguardando sempre a possibilidade de alguma coisa correr mal. Da seguinte forma, é preciso avaliar até ao final do semestre, mas, ao que tudo indica, ao final do ano, há boas expectativas que vai haver uma devolução de sobretaxa. É assim que se faz. Cria-se uma ideia, salvaguardando caso a coisa corra mal. Mas a verdade é que em agosto e setembro, a maior parte da população portuguesa foi convencida, ou foi dito a estas pessoas, que a possibilidade de recuperação da sobretaxa era muito grande. E isso não veio a acontecer. O que temos do ponto de vista técnico que discutir aqui, e não está claro, é porquê a escolha da metodologia deste simulador e como é que ela é feita. Porque todos os dados que o Sr. Secretário de Estado tem agora, tinha em junho, quando introduziu o simulador. E sabia que ele servia a propósito de eleitoralistas. Mas agora vem-nos dizer, bom, talvez não tenha sido a melhor metodologia. Já podia ter avaliado em junho, os dados eram exatamente os mesmos. Sabia que os efeitos eram exatamente os mesmos. E agora, como correu mal, vem-nos dizer, bom, eventualmente não foi a melhor das metodologias. Eu confesso que não fiquei esclarecida quanto à imprevisibilidade da evolução dos impostos. Não acho que a comparação com o IRC seja uma boa comparação, na medida em que houve uma alteração da taxa de IRC. Eu não estou a pedir ao Sr. Secretário de Estado que me diga, calcule qual é o efeito no IRC de uma alteração da taxa. Estou-lhe a perguntar, porquê é que eu comparo variações de IRS e de IVA em dois anos e o padrão das receitas é exatamente igual em dois anos consecutivos? Os picos são exatamente nos mesmos meses. E, portanto, se há ou não há aqui uma correspondência. Em segundo lugar, em relação aos reembolsos. Há um conjunto de questões que já foram colocadas. Eu queria perceber ou clarificar se entendi bem uma afirmação do Sr. Secretário de Estado há pouco. Dizia que os reembolsos em agosto, em 2015, tinham sido, não sei se iguais aos de 2014, maiores, porque o valor que eu tenho e gostaria que confirmasse é que em 2014, em agosto, os reembolsos estavam em 3.255 e em 2015, no período homólogo, estavam em 2.998. E, portanto, o acumulado, exatamente. Sim, sim, não, mensais e não acumulado. Ok, pronto. Era essa a clarificação que eu gostaria de ter. E uma segunda, que é a explicação que nos dá para os reembolsos é porque, neste momento, há uma atitude diferente da autoridade tributária para com as contas das empresas, que quando há um erro, esse erro tem de ser corrigido e até ser corrigido não há lugar a reembolso de... é diferente. A minha pergunta é, que parte deste valor, e portanto que parte da diferença entre reembolso entre 2014 e 2015, ainda vai acontecer? Portanto, se há processos que ainda estão em curso, para que nós percebamos, quando chegar a dezembro, qual é a parte dos reembolsos que tem sido arrastada por via do diferimento e que ainda vai ter lugar, ou se a diferença que existe neste momento no acumulado, que é uma diferença de 200 milhões, como o Sr. Secretário de Estado há pouco dizia, é uma diferença que se manterá até ao final do ano e, portanto, quando chegarmos a janeiro, olharmos para as contas de dezembro, encontraremos uma diferença de 200 milhões. Relativamente às rubricas de despesa, gostaria que nos pudesse explicar alguma coisa sobre esta redução de despesa nos subsídios à formação, na rubrica de salários e de prestações de desemprego, sobretudo nos subsídios à formação, compreender de onde é que vêm estas reduções de despesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Meireles.
Obrigada, Sra. Presidente. Duas perguntas muito breves. A primeira sobre as acusações de eleitoralismo na gestão da questão da sobretaxa. Bom, é sempre muito difícil falar sobre este tipo de acusações, porque, repare-se, quando nós falamos em atos, quando nós dizemos, por exemplo, antes das eleições, é habitual, seja aos governos, sejam aos executivos nas câmaras municipais, aumentarem a despesa, haver um aumento de despesa, não só face ao previsto, mas face àquilo que era normal, por exemplo, nos últimos 4 anos. Quando estamos perante um ato, é possível, como é óbvio, avaliá-lo. Quando estamos a analisar intenções, torna-se muito difícil. Porque, repare-se,
dizer, a ideia da sobretaxa foi uma ideia eleitoralista porque quis criar nas pessoas a ideia de que iriam receber aquele dinheiro. Bom, mas também será legítima a pergunta seguinte. Se a ideia era ser eleitoralista, porquê é que não se previu logo a devolução no próprio ano? A diminuição da sobretaxa no próprio ano? Porque se a ideia é de eleitoralismo e de irresponsabilidade, bom, então não seria muito mais fácil fazer-se no próprio ano e aí as pessoas não teriam dúvida nenhuma. Ai, mas causava um problema no ano seguinte. Bom, mas se a ideia era essa, acho que era muito mais fácil. E depois também acho curiosa a acusação de o governo conseguiu disfarçar a situação porque achou que a seguir às eleições, que ia ser governo a seguir às eleições, ia conseguir compor as coisas e afinal não foi. Bom, mas a verdade é que o governo ainda é governo. O governo foi governo a seguir às eleições porque as ganhou. E, portanto, se fosse uma questão de disfarçar as coisas, bom, então só estávamos a ter esta discussão daqui a algum tempo, porque as coisas ainda estariam disfarçadas, ou não é? Bom, e, portanto, teorias da conspiração é sempre muito fácil fazer, porque é muito difícil alguém defender-se quando se diz mas o senhor pensou e na realidade queria não sei o quê. Bom, é quase impossível uma pessoa defender-se disso. Mas, em todo caso, eu também há uma coisa que gostava de deixar registada. Eu vi aqui várias discussões sobre metodologia e eu devo dizer que elas me parecem naturais. Nós podemos ter diferentes opiniões, mas discussões sobre metodologia, face ao que se passou, parecem-me naturais. Muito diferente disso, e até saudáveis e boas, muito diferente disso são acusações de manipulação e de mentira. E, portanto, eu só posso esperar, face ao que se passou esta manhã, uma retratação na praça pública daquilo que foi dito. Porque aquilo que foi dito, aquilo que eu vi na última semana, não foram discussões de metodologia. Aquilo que eu vi foram acusações de, e a palavra é uma citação de várias pessoas, mentira. E, portanto, quanto a isso, eu posso apenas esperar ou retratações ou desculpas e voltaremos então a uma discussão de metodologias que eu acho que até é muito mais profícua para todos e da qual eu não sairia. Por último, e mudando de tema, porque se falou pouco aqui de IRC, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nos pudesse explicar a evolução do IRC, porque, salvo erro, ele está a crescer, ou as suas receitas estão a crescer, 16.4. Bom, é evidente que a explicação para isto não pode ser apenas a diminuição da taxa. Tem que haver aqui um trabalho de substancial de combate à fraude e à evasão fiscais. Mas também não deixa de ser verdade que é muita coincidência quando está a ser implementada uma política de diminuição da taxa acontecer precisamente aquilo que muitos diziam ser a forma inteligente de gerir este imposto. Ou seja, ao ter uma fiscalidade para as empresas mais amigas das empresas, fomentávamos a atividade económica e isso originava um aumento da receita. E muitos daqueles que diziam que para aumentarmos a receita do IRC basta aumentar a taxa, se calhar, a não ser que haja muita coincidência, mas também eu acho estranho que aqueles que acham que é muita coincidência a sobretaxa ter evoluído assim, depois no IRC já é perfeitamente normal haver a enorme coincidência de quando isto está a acontecer, o IRC e a receita de IRC, ao invés de diminuir, aumentar 16.4%. E, portanto, eu pergunto se não será o caso de admitirmos que uma fiscalidade baseada na competitividade e na competitividade internacional da fiscalidade empresarial, não será, ao contrário do que muitas vezes é dito, não será um favorecimento do grande capital, mas pelo contrário, será uma fiscalidade muito mais inteligente que favorece, isso sim, o investimento e o emprego que são criados pelas empresas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Na sua última resposta às questões que eu coloquei, o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais tentou recuperar aqui a tese do alegado e o alívio de impostos em 2015, a tese dando ao luxo de pegar um cidadão concreto que, por ter filhos, teria menos retenções na fonte. O Sr. Secretário de Estado tem memória curta e seletiva, porque se esqueceu de referir os novos impostos no âmbito da fiscalidade verde, assim como os aumentos de impostos sobre especiais de consumo. Aliás, pegando nos próprios números do Governo, nem é preciso outros. O Governo disse que o coeficiente familiar, essas alterações, teriam um impacto na receita de menos 150 milhões de euros. Foi o número que deram. Relativamente à fiscalidade verde, disseram que haveria um impacto positivo de mais 160 milhões de euros. Números apresentados aqui pelo Sr. Ministro do Ambiente, ambiente. E relativamente aos impostos especiais de consumo, quantificaram isso, não tenho presente exatamente, mas creio que 340 milhões de euros a mais. E, portanto, o seu secretário de Estado pensava que o assunto estava resolvido, clarificado, mas o seu secretário de Estado não resistiu, na sua última audição nesta comissão, a tentar, mais uma vez, vender a tese do alívio de impostos em 2015, que não aconteceu. O que aliviaram de um lado, carregaram do outro, ainda mais. Senhor Secretário de Estado, terá a sua oportunidade para responder quando chegar a vez de responder. O senhor Secretário de Estado também referiu nas suas intervenções diversas vezes a questão da redução do IRS, explicando isso com os juros mais baixos, taxa de poupança mais baixa, que levaria a uma redução da base tributária de rendimento de capital. Isso é de IRS. E eu aproveitava, já que parece estar com disposição de falar deste assunto, para colocar uma pergunta que já coloquei diversas vezes, o senhor Secretário de Estado nunca respondeu. Mas hoje tem a oportunidade derradeira de dar essa resposta. Na receita de IRS, e não diga que sabe porque sabe, na receita de IRS, cobrada até outubro de 2015, qual a percentagem que se deve a receitas de rendimentos de trabalho e qual a percentagem que se deve a rendimentos de capital? Não deixe, Sr. Secretário de Estado, agora na sua derradeira audiência, de dar este número. De qualquer maneira, nós continuaremos a assistir, continuamos a assistir nesta questão, porque gostaríamos que fosse o Sr. Secretário de Estado ter o prazer, Sr. Secretário de Estado, ao fim destes anos todos, nos negar esta resposta, de poder dizer a receita do IRS nos 13 milhões de euros previstos, esta percentagem é de rendimentos de trabalho e aquela é de rendimentos de capital, e já agora, aproveitando mesmo a sua boa vontade, fazer-nos uma retrospectiva de como é que essa evolução foi ao longo dos anos, como é que a percentagem de rendimentos de trabalho evoluiu ao longo dos últimos anos e de rendimentos de capital. Dava-nos agora, aproveitava estes dados todos, um sinal de boa vontade quem está de saída. Sou secretário de Estado do Orçamento. Uma questão que lhe queria colocar, que não tive a oportunidade na primeira ronda, porque nos focamos nesta questão da sobretaxa, é a questão dos juros da dívida pública. Mostrou aquele gráfico, mostra sempre, e esse gráfico mostra que houve um aumento dos encargos e juros da dívida pública em outubro de 2015, relativamente a outubro de 2014, e cerca de 2%, e que a sua previsão, até final do ano, é que esse aumento se verifique, embora tenha ali uma ligeira diminuição, muito suave. Mas o facto que resulta daquele gráfico que mostrou aqui é que haverá um aumento de juros e encargos da dívida pública em 2015, relativamente a 2014, constituindo estes encargos com a dívida pública um servidor de recursos públicos. Só um exemplo, que também se pode tirar da execução orçamental, que de janeiro a outubro de 2015, os juros com a dívida pública foi mais do dobro do investimento público. Mais do dobro. Ora bem, temos, além destes dados, temos ainda os recentes dados sobre a dívida pública na ótica de Maastricht. Os mais recentes do Banco de Portugal, de há dias, apontam para uma dívida pública na ótica de Maastricht de 232 mil milhões de euros, ou seja, 130,6%. O valor aumentou quer no número, 232 mil, quer em percentagem do PIB. E, Sr. Secretário de Estado, ao longo dos últimos 4 anos e meio, levantamos esta questão muitas vezes e ouvimos sempre o Sr. Secretário de Estado, outros membros do Governo, que nos estão presentes, mas relativamente aos quais podemos falar, a Sra. Ministra das Finanças, o anterior Ministro das Finanças, dizerem, prometerem, quando se falava desta questão, que os juros iam diminuir no ano seguinte. Era sempre no ano seguinte. Era assim em 2011, que diminuiu em 2012, 12, 13 e por aí fora. E agora o Sr. Secretário de Estado também deixou essa notinha. Estabilizamos, mas estou em crer que é agora que vamos continuar a diminuir. Eu queria que pudesse dizer alguns comentários sobre a trajetória da dívida pública nos últimos 4 anos e meio. Não é no último mês, ou nos últimos 3 meses, ou nos próximos 2 meses, é nos últimos 4 anos e meio da aplicação do programa da Troika, como nós desde o princípio caracterizamos, um verdadeiro pacto de agressão contra Portugal e os portugueses. É assim, Sr. Secretário de Estado, é exatamente esta expressão não gostava de dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá.
E só, Sr. Deputado Paulo Sá. 30 segundos para terminar ao Sr. Secretário do Orçamento a questão dos cortes na despesa com prestações sociais. São menos 564 milhões de euros nos primeiros 10 meses num conjunto de prestações sociais. E como é que o Sr. Secretário está a ver este corte na despesa, mais de 500 milhões de euros, numa situação em que a pobreza está a alastrar e a aumentar em Portugal? Aqueles
muito obrigada,
sociais
Sr.
podiam combater essa
Sr.
pobreza.
Deputado, já usou de toda a minha tolerância.
Muito obrigado.
Já usou de toda a minha tolerância. Muito obrigada.
Eu informo os senhores secretários de Estado, tenho já inscrições para perguntas de 2 minutos, que são formuladas de seguida, e depois o Governo terá 25 minutos para responder às questões de 5 minutos e mais 2 minutos por cada pergunta que for formulada, mas que é formulada nesta sequência. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Membros do Governo, caros colegas de Comissão, deputados. Eu tinha uma pergunta muito concreta. Estamos a fechar o ano, vamos tendo as execuções mensais ao longo do ano, e eu tinha uma pergunta no que diz respeito às necessidades de financiamento das empresas públicas reclassificadas e, em particular, se o seu financiamento pode vir a levar a que o Estado viola o limite de endividamento que está no Orçamento de Estado, em particular no artigo 132. Se atendermos ao quadro, ao anexo e ao quadro que está na página A15, penso eu, os empréstimos de médio e longo prazo às empresas públicas reclassificadas, a execução acumulada é de 358,2 milhões de euros, quando o orçamentado é de 1.565,6 milhões. Há 1.200 milhões de euros não executados e a pergunta é direta. Estas necessidades de financiamento, que correspondem a 0,7% do PIB, mantêm-se hoje? Se sim, se o financiamento destas EPRs obrigará o Estado a financiar-se adicionalmente e se podem contribuir para a violação ou não do limite de endividamento que consta do Orçamento de Estado 2015. Esta é uma pergunta muito concreta e que tem a ver com a forma como vamos fechar a execução deste Orçamento de Estado 2015.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Carlos Correia.
Sr. Presidente, João Paulo. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, veio cá hoje em esforço para reescrever a narrativa sobre a devolução da sobretaxa. O Secretário de Estado, Paulo Núncio, teve um discurso e uma postura bem diferente daquela que foi a sua postura na altura da pré-campanha e da campanha eleitoral sobre esta mesma matéria, sobre a taxa. Veio mais prudente, veio com um discurso muito explicativo, muito informativo e nada entusiasmado em relação à devolução da sobretaxa. Aliás, um discurso contrasta com o discurso do próprio Paulo Núncio em pré-campanha e campanha, como disse há pouco, e com o discurso da Sra. Ministra e do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Secretário de Estado sabe que a previsão do crédito fiscal é muito variável de mês para mês. E já o disse aqui, mas na altura em que foi criada esta expectativa aos portugueses, aos contribuintes, não teve isso, essa informação, essa situação, essa condicionante, não marcou minimamente o discurso dos membros do Governo sobre a devolução da sobretaxa. Nós sabemos que o CDS, antes de ser Governo com o PST, antes de formar esta coligação de Governo, apresentou-se ao eleitorado em 2011 como o Partido Contribuinte. Tinha umas bandeiras de defesa dos interesses dos contribuintes e, portanto, sentiu necessidade de partir novamente para uma campanha eleitoral agora em 2015, criando a expectativa que no ano 2016 seria possível descer a carga fiscal caso o CDS mantivesse no poder. E, portanto, caiu neste erro, nesta armadilha, de criar uma falsa expectativa aos portugueses. Aliás, o Sr. Secretário de Estado há pouco, quando se referia a terceiros sobre o que dizem protegidos na capa institucional, em funções institucionais que exercem, não sei se também estará a referir-se ao Dr. Marcos Mendes, que foi presidente do PST e que sobre esta matéria disse que o que se passou foi uma pouca vergonha, manipulação,
Sr. Deputado, já para termino, terminar.
Manipulação eleitoral. Quem falou de reembolso do IVA também foi o Dr. Marcos Mendes, ex-presidente do PST, que disse que isto foi uma tentativa de sacar votos, ou se refere ao Dr. Manuela Ferreira Leite, também ex-presidente do PST, que sobre isto disse que mostra que o CDS, que desejou uma descida do imposto em 2015, sai derrotado e não consegue enganar os portugueses.
Obrigada.
Eu acho que o Sr. Deputado já disse que está cá vir também para se retratar, e é uma pequena guerra dentro do Governo, dentro do CDS e o PS sobre a sobretaxa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, querido.
Senhor Deputado Cristóvão Crespo. Senhor Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados. Uma primeira nota para o Governo e para os seus Secretários de Estado, em particular pela atitude disponível e colaborante que tiveram ao longo do Governo, tanto com a nossa Comissão, portanto, e a prazo-nos registar e a prazo-nos registar o Grupo Parlamentar, portanto, essa atitude de disponibilidade e de colaboração ao longo do tempo com a Comissão. Por outro lado, em relação àquilo que tem sido a discussão que nós tivemos, por acaso é interessante e registamos a preocupação da oposição com a sobretaxa em detrimento da execução orçamental. Portanto, é nós estarmos a comparar o que é a sobretaxa versus o que é a execução orçamental. Portanto, eu acho que diz tudo daquilo que é o estado de espírito da oposição em relação a estas questões. Portanto, não valorizam a execução orçamental, que é de facto o que é relevante. Não menosprezando o efeito nas pessoas da sobretaxa, mas, de facto, o que é relevante é a execução orçamental. E é sobre isso que é importante nós olharmos. Porque, de facto, eu penso que a sobretaxa e a questão do crédito fiscal salvaguarda aquilo que foi a atitude do Governo ao longo da legislatura. Portanto, que foi sempre uma linha de atuação responsável. Portanto, a introdução do crédito fiscal é uma medida responsável. Porque, de facto, estando em ano de eleições, era muito mais fácil arranjar uma forma de repercutir diretamente nas pessoas o benefício da sobretaxa. Portanto, quando nós introduzimos uma medida que, à partida, sabia que os efeitos só iriam ter repercussões depois das eleições, portanto, penso que, essencialmente, foi uma medida responsável que seria salvaguardada no final em função do comportamento da receita do IRS e do IVA. Portanto, eu penso que em relação à sobretaxa é essencialmente esta questão, deixaram-me ceder também porque senão abuso do tempo neste nível, mas há três aspectos essenciais que eu gostava de referir. Portanto, a questão do objetivo de cumprir e de sairmos do processo de déficit excessivo, portanto, por duas vertentes, a liberdade que concede ao país perante o exterior e, por outro lado, o que torna mais saudável a economia e o funcionamento da economia e das famílias. Portanto, é um aspecto relevante. Outro aspecto que penso que é muito importante é a questão do saldo primário. E nós, olhando para o site da DGO, é ver o que é que nós tínhamos em 2009, em termos de saldo primário, nesta altura, portanto, 47 mil milhões de euros de saldo primário negativo e agora o saldo primário negativo temos mais de 2.400 milhões de euros. Portanto, era essencialmente esta questão, para não abusar muito, que queria colocar em relação, também sendo importante a questão dos pagamentos em atraso e a queda desse montante da forma tão relevante como se verificou. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, e fechamos aqui as intervenções de 2 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, Senhores Secretários de Estado. Só duas ou três notas e depois uma pergunta final. Em primeiro lugar, queria saudar o Governo pela transparência da informação. Hoje não tivemos aqui discussão sobre a informação da execução orçamental, coisa que há 5 anos era recorrente, saúdo-vos por isso, quer a UTAU, quer o Conselho de Finanças Públicas, podem consultar diretamente, trabalham diretamente e transmitem aos portugueses, hoje não se questionam esses dados. Segundo, foi interessante esta audição, que ninguém põe em causa que teremos um déficit a rondar os 3%. E isso é um mérito deste Governo. Há uns anos, e até durante este ano, durante a execução, havia quem questionasse se conseguíamos ou não atingir a meta. Hoje, a 2 meses do fim da execução deste orçamento, já ninguém questiona que devemos rondar os 3% e, se possível, ficar abaixo e sairmos do procedimento por déficit excessivo. Hoje não se questiona também que vamos ter uma receita fiscal recorde graças a uma maior eficiência da máquina fiscal, do combate à evasão e à fraude fiscal, que eu penso que nos devia unir a todos, num trabalho que foi começado por governos anteriores, mas que teve um trabalho aprofundado por este Governo, e isso também fica a crédito do Governo, mas simultaneamente pelo controle da despesa, e isto mostra o quanto foi necessário estar atento, por vezes com medidas menos populares, mas para que o objetivo maior que alcançássemos as nossas metas e recuperássemos a credibilidade fosse alcançada. Foi tudo perfeito? Certo que não foi. Trabalhos perfeitos não existem, nenhum de nós aqui quer substituir a Deus. Mas podemos, no entanto, estar satisfeitos com o trabalho alcançado. Mas há aqui algo que eu gostava só de deixar.
é que foi questionado aqui se a redução da despesa não foi muito à custa das prestações sociais. E eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado, se não tem a informação, que eu penso ser pública, que o Governo, que vai ser apoiado pelo Partido Comunista Português, anunciou que vai cortar 1.000 milhões de euros nas prestações sociais nos próximos anos. E fico perplexo como o Partido Comunista, a partir do momento em que suporta o Governo, já não se importa que as prestações sociais sejam cortadas. Felicito-vos pelo vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser sintético, claro, e responder às questões que me foram colocadas. Começando pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quando nós olhamos para as variações, talvez seja uma questão metodológica ou de princípio ou de linguagem, depois das cartas estarem na mesa, todos nós sabemos como é que as devíamos jogar. Hoje a questão é, olhamos para as despesas com o pessoal e reparamos que elas estão a crescer a um ritmo, ou pelo menos estão a decrescer a um ritmo inferior àquilo que era esperado no orçamento, como tal há uma suborçamentação. A questão é, houve uma suborçamentação no orçamento que hoje leva a este resultado e porque é que ela houve? Tive a oportunidade na altura, na discussão do orçamento para 2015, exatamente por estas salas, de explicar o que é que nós esperávamos em matéria de despesas com o pessoal. E posso dizer que se a palavra que deve ser usada é essa, eu não gosto de usar porque hoje estamos a olhar para o passado, mas se quisermos dizer que há uma suborçamentação ou que pelo menos há uma evolução nas despesas com o pessoal dentro das administrações públicas, e obviamente nós somos responsáveis pela Administração Central e Segurança Social, mas mesmo assim dentro da administração, dentro do subsetor Estado, de facto há um desvio nas despesas com o pessoal. De facto, houve um programa orçamental, em particular a educação, que teve efetivamente um acréscimo de despesas com o pessoal maior do que aquilo que era previsto e que já está colmatado exatamente pela utilização da dotação provisional. E, portanto, a gestão que foi feita foi à medida que foi sendo sinalizado pontos ou focos de preocupação ou de risco, então ia-se apagando consoante eles iriam aparecendo. No fundo, esta é a gestão que foi feita relativamente à educação e é justificado pelo seguinte. Todos nós recordamos que quando nós fizemos o Orçamento do Estado, que o apresentámos à Assembleia em outubro de 2015, disse eu há pouco, 2014, perdão, fizemos-o com base nas previsões que tínhamos de agosto e setembro. E nessa altura houve uma previsão para aquilo que era a evolução dos professores na área da educação, bem como o orçamento de 2014 foi ainda dotado de uma parcela de 100 milhões para pagar rescisões por mútuo acordo com os professores, coisa que não se concretizou. Mas quando nós soubemos que não se concretizou, o orçamento do Estado para 2015 já estava em discussão nesta casa, ou já estava aprovado, portanto já não houve oportunidade de corrigir aquilo que hoje, podemos apelidar a tal suborçamentação. Mas de facto a justificação é essa, está neste momento dotado todos os montantes necessários para fazer face a todo o pagamento de despesas com o pessoal que vem. E havia mais um de menor dimensão na área da justiça, mas de facto é essa a justificação. E também quando nós olhamos a execução orçamental, é por isso que a gente vê outras despesas correntes a caírem tanto, porque tem lá a dotação provisional, porque é que no orçamento esperava que as outras despesas crescentes crescessem 113%, porque o valor de 2014 não tem lá a dotação provisional e o valor de 2015 tem. São 533 milhões de euros que dá este efeito. Ora, o que é que nós agora estamos a fazer? Porque é que a aquisição de bens e serviços está a crescer mais do que? Porque uma parte da alocação da dotação provisional foi para pagar dívidas de anos anteriores. O que é que isto significa? Nós estamos aqui, estes 1.200 milhões que nós estamos agora aqui todos a dizer que foi a melhoria, do ponto de vista de contas nacionais, pode valer mais. Exatamente porquê? Porque uma parte alocada de despesa foi para fazer face a despesas de anos anteriores. Pagar, por isso é que os pagamentos em atraso caem um determinado montante, ou um montante significativo, também é por essa via. E, portanto, diria que, na sua primeira pergunta, há uma suborçamentação, utilizando essa palavra, de facto, havia um desvio nas despesas com o pessoal, justificado por isso, pelas apresentações e por aquilo que é o programa de rescisões na área da educação, particularmente aí, e que foi colmatado e, portanto, está resolvido no plano orçamental. Portanto, diria que até o final do ano a educação pode viver da forma como está no seu orçamento, que não precisa de mais nenhum reforço, enfim, a menos que hajam surpresas negativas. A situação orçamental ainda terá dinheiro para fazer face a surpresas negativas. Relativamente à dívida, de facto, já vi que da última vez que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira interviu, falou num indicador,
das finanças públicas. Hoje evoluímos para 2 e descobri há pouco, pela conversa do meu querido colega e amigo, o Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais, que hoje é a última vez que estamos aqui.
Isso.
Portanto, não vou ter a oportunidade para ter a terceiro indicador. Mas o segundo indicador que me fala, o segundo indicador... Não, eu sei que... Não, a mim não vale a pena explicarem-me os tratados orçamentais. Senhor deputado, a ver se nos entendamos. A mim não vale a pena explicar os tratados orçamentais, não é que eu saiba. Sei aquilo que é o essencial. Há muita coisa que eu tenho que aprender, isso aí é verdade. Agora, eu só quis dizer que da última vez que eu vi intervir, e que gostei, falou num indicador orçamental. E cingiu-se à dívida pública. Hoje falou em 2. Pronto. Eu diria que gostava de ter uma outra oportunidade para ver para onde é que vamos evoluir o terceiro indicador orçamental. Portanto, estou a ironizar para criar a boa disposição dentro desta comissão para que, enfim, isto evolua, quebrar um bocadinho o gelo. Há bocado, de facto, isto estava a gelar e também quebrámos o gelo quando eu me surpreendi que, afinal, era a última vez que estava aqui. Mas pronto, já que é a última vez, que seja uma última vez que toda a gente fique informada, toda a gente, e que, de facto, o meu contentamento é o contentamento daquilo que eu deixo hoje aos portugueses. E, portanto, acho que é a maior felicidade que eu posso ter no dia de hoje, é exatamente ser o meu último dia em funções e poder estar aqui. E agradeço a todos a disponibilidade para me deixarem estar aqui para apresentar aquilo que apresentámos. E acho que, de facto, não é nenhum mérito meu, não é mérito do Paulo Núncio, não é mérito dos Ministérios das Finanças, é mérito de todos nós, do vosso trabalho e dos portugueses. E aí, de facto, isso é o que nós devemos dizer. Relativamente aos indicadores, de facto, relativamente à variação do saldo estrutural, mais uma vez, aqui, eu acho que isto devia fazer um bocadinho de história aqui nesta casa, porque eu sempre me preocupei com isso. Aliás, conheci o Sr. Deputado João Galamba nesta casa e a discutirmos saldos estruturais. Perdemos um bocado os dois a ideia de discutirmos os saldos estruturais, porque enfim. Porquê? Porque efetivamente há uns tempos esta parte, e também como o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira bem sabe, porque acompanha muito bem estas matérias, de facto tem havido alterações metodológicas, sistemáticas, que nos vão, enfim, alterando aqueles que são os números e aquilo que nós apreciamos como efetivamente sendo o saldo estrutural. Eu relativamente ao saldo estrutural tenho... vários comentários, obviamente não vale a pena estarmos aqui a tecer comentários sobre a construção e aquilo que ele deve efetivamente avaliar. A bom rigor, ele deve avaliar aquilo que é o esforço de consolidação levado a cabo pelo Ministro das Finanças. Ora, na verdade, o que nós hoje temos, se nós olharmos a metodologia que nós hoje temos para as contas públicas que tivemos em 2014, temos um ajustamento de 1.2 e em 2015 andará na vizinhança do zero. É verdade, do ponto de vista de ajustamento estrutural. Isso é o que nós temos. Enfim, depende do saldo a que nós chegarmos, não é? Em todo o caso, quanto mais nos aproximarmos entre o 2,7 e o 3, cada ponto acima é uma décima negativa, teoricamente e contas redondas. Mas, de um modo geral, é isto que nós podemos ter. Isto resulta de quê? De que, de facto, estamos a avaliar ex post, com uma metodologia que, entretanto, alterou. Ora, quando nós avaliámos com a metodologia do orçamento, bom, tínhamos um esforço estrutural, que, enfim, que é dado uma mecânica, que aí também não se faz batota. Portanto, aquilo é, como sabemos, filtros e correm e dá um resultado. Do ponto de vista da dívida pública, Sr. Deputado, eu posso dizer o seguinte. É verdade que a dívida pública, também o Sr. Deputado Paulo Sá, o Sr. Deputado Paulo Sá também fez uma pergunta relativamente à dívida pública, mas para ele tinha depois uma questão particular para lhe dizer.
De lembrança.
De lembrança do último dia. Não, ele teve a lembrança do último dia, que o gráfico é dele. Fui eu que lhe fiz propositadamente em abril para ele, para nós nos irmos guiando. O que eu gostava de mostrar é relativamente à história e à dinâmica, eu julgo que não vale a pena nós olharmos muito, pelo menos não faz parte do meu princípio, nós olharmos muito para o passado, mas é verdade que, e aqui, enfim, não estou a falar do passado de um PS que governou antes deste governo, ou de um PSD que governou antes do governo do PS que governou antes deste governo, ou de onde nós quisermos ir buscar, sabemos perfeitamente que quando nós falamos de dívida pública temos aqui um problema, começou em 1974 para aí, bom, de um modo geral, foi a partir daí que começámos a ter déficits orçamentais e, portanto, significa que déficit orçamental é contas redondas de dívida pública e, portanto, é a partir daí. É verdade que houve um período onde ele acelerou mais. E é verdade que houve um período onde acelerou menos. É verdade que houve um período onde estabilizou, que eu acho que é onde nós estamos, estabilizou, diminuiu. É a minha percepção sobre o assunto. Posso estar errado, mas é a minha percepção sobre aquilo que é a execução orçamental. Enfim, pode sempre haver uma outra surpresa, como bem diz, bom, pode haver fenómenos que levem a uma reclassificação de dívida. Temos vivido isso, o INE vai-nos todas as vezes que há a publicação surpreendendo com algumas coisas. Tudo isso pode acontecer. Agora, do ponto de vista daquilo que é limpando desses fenómenos, o que é que acontece? De facto, a dívida pública que tem condições para começar a diminuir.
E, portanto, o que nós podemos ver é que neste período, entre 2010 e 2015, a dívida pública aumentou 30 pontos percentuais do PIB. Aumentou quase o mesmo, um bocadinho menos, 27.1, entre 2007 e 2010. Eu não escolhi 2007 ou 2010 para estar a olhar especificamente, foi para um período que dá uma dimensão mais ou menos igual àquele que é o rácio da dívida, ou o aumento do rácio da dívida. Podíamos ter ido mais para trás, podíamos ter ido mais para a frente, foi onde calhou. E, portanto, se andasse mais para trás, dava um rácio maior de redução. Agora, a questão que está aqui é um bocadinho aquele que é, de facto, o efeito dos juros, ou o peso que os juros têm, exatamente naquele que foi o aumento da dívida pública. E mais de 70% deste efeito, do aumento, é justificado pelos próprios aumentos dos juros da dívida pública. E esses foram contraídos quase até antes de 2011. Portanto, uma parte foi contraída, obviamente, durante, mas cerca de 70% ou 80% desse estoque de dívida pública já vem do passado. Portanto, há ali uma parte que é residual. Portanto, do resto, tivemos um PIB que jogou a desfavor, enquanto que no período anterior tivemos um PIB que jogou a favor, e tivemos, de facto, um saldo primário que contribuiu com 4 pontos percentuais durante estes anos para o aumento da dívida pública, enquanto no período anterior aumentou 4 vezes mais, ou seja, 15,8 pontos percentuais. Significa o quê? Significa que estes dois períodos se distinguem por aquilo que foi o contributo para o aumento da dívida pública. Aumentou quase na mesma dimensão durante este período, podemos assim dizer, se me permitirem, esquecendo um bocadinho aquelas que são as décimas. Agora, por um lado, o esforço da política orçamental neste último período a mostrar que o déficit primário só contribuiu com 4 pontos percentuais para o aumento da dívida, e portanto significa que a continuação, os resultados melhores permitem que o saldo primário anule o impacto na dívida. Por outro lado, temos um efeito PIB negativo, que apanhamos um horizonte onde de facto houve um decréscimo significativo, quer da atividade real, quer os próprios deflatores evoluíram de forma nula ou negativa, e portanto contribuindo também aí, do ponto de vista nominal, para um contributo negativo, mas de facto é aquilo que nós podemos dizer relativamente à dívida. E respondendo diretamente ao Sr. Deputado Paulo Sá, que também sobre a dívida e respeito, um dia ele fez uma pergunta se eu fazia parte do clube dos quais acreditava que a dívida pública era sustentável, isto é, que ela se vai diminuir a partir de determinado ponto. Eu mantenho a minha resposta. De facto, nós andámos aqui numa conversa que podemos ou não podemos falar de nomes, agora, há uma coisa que eu não posso responder, é porque é que o Governo fez há 4 anos e meio que eu não estava cá. Eu cheguei um bocadinho mais tarde. Mas pronto, tudo bem, não tenho nenhum problema. Queria lhe dizer que o gráfico da taxa de juros, o Sr. Deputado sabe disso perfeitamente, foi feito ao longo das discussões que nós tivemos, em que eu lhe mostrei aquilo que eu esperava que acontecesse à taxa de juros. Fizemos-o em abril, ora hoje estamos em novembro, o que eu fiz foi a comparação. Ou seja, estamos ligeiramente abaixo daquela barrinha que lá estava. Não significa que amanhã não estejamos ligeiramente acima. A questão é que, em média, o que se pode dizer hoje é que, do ponto de vista de riscos de execução orçamental, espera-se que os juros deem um contributo positivo, isto é, que a despesa no final do ano em total de conjuros seja inferior àquela que está inscrita no orçamento. Ainda assim, é, do ponto de vista, é superior. Sendo que, é claro que aquele gráfico também diz só respeito à Administração Central. Ou seja, estamos a avaliar apenas a Administração Central. Quando o primeiro gráfico que eu apresentei, que disse que a despesa com juros reduziu-se 36 milhões de euros, é no total das administrações públicas, ao qual se inclui outros subsetores, como é o caso da Segurança Social, da Administração Local e da Administração Regional. E, portanto, Sr. Professor, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, o saldo estrutural já respondi. Relativamente à dívida, eu estou em crer que estão criadas as condições necessárias e suficientes para meter a trajetória da dívida, para inverter a trajetória crescente que a dívida teve. Neste momento está estabilizada e a minha previsão são aqueles 126.7 que apareceram ali naquele gráfico, entre 126.7 e 127 previsão de dívida para este ano. Relativamente à senhora deputada, respondi tudo, senhora deputada Inês Domingues, é verdade, de facto, hoje o que trouxemos foi a continuação daquilo que é a execução orçamental, a continuação que é, no fundo, em linha. Já tivemos aqui discussões bastante alarmistas sobre a execução, porque em determinado mês o saldo orçamental já era pior do que o saldo orçamental esperado, mas o saldo orçamental é uma diferença, e uma diferença significa que umas vezes pode ser positiva, outras vezes pode ser negativa. E, portanto, eu sempre tentei transmitir aquela que era a perspectiva do Ministério das Finanças relativamente à execução, era de que
deem-nos espaço, deixem-nos trabalhar. Vamos caminhar e, de facto, e posso dizer que este trabalho não foi perturbado pela campanha eleitoral. Aliás, tanto eu como o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não arredámos pé do Ministério das Finanças para tomar conta das contas públicas e, portanto, não fizemos campanha eleitoral, mas andámos a tomar conta das contas públicas e, por isso, significa que a minha perspectiva, e mantendo uma execução orçamental com rigor, e agora, há coisas que nós controlamos na execução orçamental, há coisas que nenhum governo controla na execução orçamental. Eu disse isso a quando a discussão aqui da lei de enquadramento orçamental, que eu muitas vezes estou aqui, eu, quem me suceder e quem me antecedeu, a dar a cara para uma execução orçamental sobre a qual nós não temos nada a dizer, nada podemos fazer. Basta haver reclassificações do Instituto Nacional de Estatística sobre determinada operação, basta haver um desvio, por exemplo, na administração local ou na administração regional, que nós não temos muito a ver na gestão diária do nosso dia-a-dia, mas ainda assim, enfim, somos responsáveis também por isso. Aí temos pouco a fazer, mas assumimos essa responsabilidade. E é claro que aí há sempre riscos que podem ser negativos. O que eu acho é que, de facto, a gestão diária, criteriosa daquilo que há a fazer até ao final do ano, permite, com os resultados que nós aqui agora obtivemos, criar as condições para garantir que temos um déficit abaixo dos 3% do PIB. Quanto tempo temos?
33 minutos.
Ok. É claro que, invertendo esta tendência de consolidação das finanças públicas, vários diagnósticos, vários cenários podem ser traçados. Uns mais menos pessimistas, outros mais pessimistas. É claro que hoje não abonará a nosso favor inverter, a nosso favor, a favor de Portugal e dos portugueses, inverter a tendência de consolidação das finanças públicas. E não abona porquê? Não abona por vários motivos, quer diretamente, quer indiretamente. Ou não consolidar as finanças públicas traduz em aumento da dívida pública. Como eu disse há pouco, a dívida pública é, se nós dividirmos o montante ao estoque de dívida pública que temos por cada português, podemos dizer, bom, por cabeça, cada um deve determinado montante. Ora, significa que a criança que nasceu neste preciso momento veio a este país exatamente com um estoque de dívida por pagar sob a qual ela nada contribuiu e os pais muito pouco. E portanto o que significa que os impostos, a dívida, são impostos diferidos. Todo o nosso sonho, o sonho de qualquer um de nós é reduzir os impostos. Não é para ganhar eleições, é para aumentar a eficiência da economia portuguesa, para ganharmos competitividade, é para tornarmos o nosso país melhor e mais atrativo. Ora, isso só se consegue reduzindo a dívida pública. Para reduzir a dívida pública é necessário reduzir o déficit e para reduzir o déficit é necessário reduzir a despesa. E um dia é necessário percebermos todos e discutirmos onde é que efetivamente devemos estar nas funções sociais do Estado, quanto é que se deve gastar em cada uma delas. Mas o custo imediato para os portugueses pode ser aquilo que nós falamos ou dizemos que é o risco país, ou seja, a falta de credibilidade pode-se trazer num aumento do prémio exigido por quem nos empresta dinheiro, seja a nós, seja aos bancos, às famílias, e isso traduz-se numa taxa de juros maior. Ora, significa que temos aqui, de facto, dois preços a pagar pelo desastre. Por um lado, temos que pagar pela via dos impostos, porque se nós aumentarmos o déficit, ou podemos andar eternamente com déficits, creio que não, ou então, ao termos um dia que consolidar, aquele aumento vai se traduzir em mais impostos. Por outro lado, a taxa de juros aumenta. Ora, o aumento da taxa de juros traduz-se nos orçamentos familiares, porque todos nós temos empréstimos à habitação, temos empréstimos para qualquer coisa e tudo isso acaba. Portanto, há dois preços que acabam por ser pagos pelo facto de haver aqui uma inversão e caso essa inversão se traduza na falta de credibilidade do país e no prémio risco a pagar pelos juros. Creio que, de facto, era o que me tinha perguntado. Relativamente à senhora deputada Mariana Mortágua, ela fez-me sinal que efetivamente tinha que se ausentar, mas não tenho problema, porque o senhor deputado Paulo Sá também tocou na questão das prestações sociais e dos subsídios de desemprego. É verdade que, de facto, há aqui um contributo significativo na redução da despesa que resulta exatamente da evolução da execução do orçamento da Segurança Social em matéria de prestação, com um peso significativo no subsídio de desemprego. E, de facto, a redução da despesa em subsídio de desemprego resulta, por um lado, da melhoria do mercado de trabalho. Nós sabemos que o mercado de trabalho podemos conjeturar sobre um conjunto de coisas, mas o que nós hoje temos, de facto, é um mercado de trabalho mais dinâmico e com uma taxa de desemprego
inferior e tem vindo a diminuir significativamente. É claro que ainda é elevada, sabemos isso, é necessário reduzir mais, mas hoje o que temos é uma taxa de desemprego que está numa trajetória decrescente e, portanto, isso contribui para melhorar o exercício da contratação social. Também do ponto de vista de riscos de execução orçamental, há um risco positivo na conta da Segurança Social, que apesar das contribuições estarem a evoluir menos do que aquilo que foi a taxa de crescimento esperada, a poupança em despesa mais do que compensa o abrandamento da receita, pelo que o resultado final do saldo de execução da Segurança Social tenderá a ser melhor do que aquilo que nós colocámos no orçamento. E, portanto, também por aí é um risco positivo que pode mitigar um outro risco qualquer negativo que apareça. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Sá, agora diretamente, de facto, pode ser uma crença, a minha, pode ser uma crença. Não creio que esteja errado na trajetória e, enfim, eu acho que era mais 6 meses e, de facto, a minha crença estava vista nos números que aqui apresentaria. Sendo que hoje a única coisa que eu não posso dizer é porque o ano 2015 ainda não acabou. E podemos sempre teorizar sobre o número que está ali. É sempre melhor nós falarmos sobre os dados que os outros publicam sobre nós, sobre a nossa vida. Porque aí, de facto, sabemos que não há manipulação, não há influência, não há nada. É transparente, é puro. Isso, enfim, para mim estou convencido que a dívida pública este ano, em percentagem do PIB, reduz face ao valor. Ainda assim, eu tenho sempre sido cuidadoso ao dizer que estamos num ponto em que estabilizou. Porque eu também disse aqui várias vezes nesta casa, não vale a pena nós discutirmos 2 décimas. O tempo que nós perdemos a discutir 2 décimas quando indicadores macroeconómicos saem, é uma perda de tempo para todos nós, gera discussões inúteis, porque se nós, passado 3 meses, olharmos para os números que andámos a discutir, já vimos que os números são outros. E, portanto, essas décimas acabam por levar a dúvidas e questões. Mas, relativamente aos juros da dívida pública, é verdade tudo o que diz. De facto, nós, enquanto fomos emitindo mais dívida pública, quando tivemos mais dívida pública, temos que pagar mais juros. É verdade que beneficiámos, e esta poupança que falei há bocado no total de juros, face àquilo que era orçamental, resulta de termos tido condições de financiamento no início do ano melhores do que aquelas que eram esperadas. Isso leva a que o montante de juros seja menor do que aquele que, efetivamente, se tenha. E, portanto, eu faço parte do clube em que acredito que efetivamente é possível, com rigor das contas públicas, tem que ser possível, há exemplos de que é possível, também acredito que é possível nós criarmos excedentes primários, já ouvi dizer que não é possível, eu acredito que é possível gerarmos excedentes primários para fazer face a um crescimento mais modesto que a economia portuguesa possa ter, para ainda assim continuar a diminuir a dívida pública. Relativamente ao Sr. Deputado Eurico Dias, obviamente que não estará nunca na nossa cabeça violarmos leis do Orçamento de Estado, em particular o artigo 134. Confesso que é uma área que não é acompanhada diretamente por mim, é pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro, embora, obviamente, seja matéria orçamental. Agora, da informação que eu tenho neste momento, nada me foi sinalizado a qualquer risco nessa matéria. Portanto, diria que é uma matéria que, para mim, está dada até agora como tranquila. E, portanto, não tenho informação de que, efetivamente, possa ser de outra forma. Relativamente ao Sr. Deputado João Paulo Correia sobre a sobretaxa, relativamente ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, só queria dizer uma coisa que é importante, eu acho que nós não temos apelado muito a isso, que tem a ver com a informação. Aliás, está cá também o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que foi um dos pioneiros e que, enfim, se tivemos um orçamento de cidadão pela primeira vez, também foi graças ao contributo do Instituto Superior de Economia e Gestão e do Instituto criado pelo Sr. Professor, agora Sr. Deputado, e que temos vindo a fazer um esforço enorme para que o cidadão possa estar informado. Sabemos que temos muito trabalho para fazer, sabemos que, de facto, o que temos é um embrião daquilo que deve ser. Acontece que, à semelhança, isto não foi noticiado nunca, mas à semelhança daquilo que aconteceu com o Orçamento do Cidadão, há 2 anos atrás, pela primeira vez com o Orçamento do Estado, criou-se a Conta Cidadão e temos a Execução Cidadão. E tudo isto hoje está automaticamente disponibilizado no site da DGO, onde é possível consultar e fazer comparações por programas, por rúbricas de despesa, e, portanto, tudo isso é uma evolução significativa naquilo que é a transparência, o aumento daquilo que é a transparência das contas públicas. E gostava de sinalizar isso, porque, de facto, foi um trabalho que, enfim, que tem o seu mérito, deu o seu trabalho e nunca foi muito bem, a publicidade nunca foi muito feita, talvez por culpa minha, mas enfim. Quanto ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, relativamente ao déficit abaixo de 3%, a minha questão é assim, estou convencido que uma gestão criteriosa e não havendo surpresas extraordinárias que, enfim, se houverem, todos nós sabemos, e acho que isso, enfim, ao haver deve ser olhado como operações extraordinárias. Agora, naquilo que é execução orçamental, eu já tive uma no orçamento, há uma décima de déficit que ocorreu com uma operação entre a Caixa Geral de Depósitos e a OFART, OFPART, que foi contabilizada no segundo trimestre, que vale uma décima do PIB, e que efetivamente são operações que nós não temos forma de gerir. Agora, essas operações, obviamente, temos de ter a sensatez de as ver que, bom, o trabalho que estamos aqui a fazer é um trabalho para um objetivo, e isso não estava contemplado no objetivo. E, portanto, significa que, não havendo surpresas dessas, o meu objetivo de 3%, excluindo essas coisas, é possível manter uma execução orçamental de rigor, que permite alcançar os 3%. Relativamente à redução das despesas pelas prestações sociais, sim, de facto, há aí posições da oposição que falam na redução de 1 milhão de euros nas prestações sociais. É verdade que, mas isso aí, hoje nós não podemos olhar para a discussão e acusá-la de que as prestações sociais estão a diminuir. Veio aqui a discussão na Assembleia da República, um orçamento do Estado, onde as medidas relativamente a prestações sociais foram tomadas e aprovadas. E, portanto, hoje o que nós temos é o reflexo financeiro das decisões que foram tomadas nessa altura e, portanto, uma vez que se tomaram, não vamos deixar de receber ou de poupar por causa disso. Eu, se a memória não me falha, se não baralhei os papéis todos, eu creio que dei uma voltinha a todos. Para concluir, e antes de passar a palavra ao Sr. Estado dos Assuntos Fiscais, julgo que temos 33 minutos, não é? No total.
No total.
Sim, eu gosto de cumprir. Queria só dizer que, de facto, agradecer os agradecimentos que nos foram dirigidos. É verdade que a minha disponibilidade para estar aqui foi sempre total. Total no dia, na hora, quando e como e sobre que assunto. Porque acho que é assim que deve ser. Acho que o respeito que devemos ter por esta casa deve ser grande, porque, de facto, quem nos representa está aqui. E, portanto, significa que é aqui que nós vemos vir dar contas daquilo que vamos fazendo. Também aprendi imenso por ter vindo aqui e queria, de facto, também retribuir os agradecimentos que me dirigiram, porque, de facto, foi para mim um prazer e um privilégio poder partilhar destas discussões. Pese embora possa discordar das opiniões, Voltaire disse, posso não acreditar em nada do que me dizem, mas defenderei até à morte a liberdade para que o digam. Ora, esta é, de facto, a casa fundamental para que essa liberdade se possa exprimir e expressar da maneira como nós queremos, sem, enfim, evoluindo naquilo que é o futuro do nosso país. Posto isto, obrigado a todos e, enfim, até um dia, se esse dia existir, deixarei a palavra ao Sr. Estado dos Assuntos Fiscais, meu querido colega e amigo de batalha e luta. A palavra é sua.
Quero dar ao Sábio ver a palavra
do e, em alguns casos, foi uma luta popular mesmo. Estamos a concluir também, eu pretenderei ser rápido e tentar ser focado nas respostas. Começando pelas perguntas que foram feitas pelo deputado Paulo Trigo Pereira, registar apenas que no tempo que teve de perguntas, registar apenas, sem mais, gastou um terço a falar de execução orçamental e 2/3 do crédito fiscal. Parece-me que a execução orçamental é um bocadinho mais importante que o crédito fiscal, mas é um comentário simples. Quanto à questão da previsibilidade da receita fiscal, dizer-lhe que a questão disso que havia dois impostos muito previsíveis, o IVA e o IRC. O IVA, de facto, de acordo com as séries que conheço, é bastante previsível. O IRC é conhecido mesmo na máquina da administração fiscal como o imposto mais difícil de prever. Porquê? Porque são questões técnicas, mas o lucro tributável, como sabemos, é muito diferente do lucro contabilístico e, por isso, como o IRC incide sobre o lucro tributável, é muito difícil e até muito tarde a administração fiscal ter capacidade de verificar exatamente qual é o imposto a pagar. Mas, muitas das vezes, o que acontece são variações, não tem nada a ver com previsibilidade. Não tem nada a ver com previsibilidade. E muitas vezes o que acontece é que a informação que é dada pelas empresas, muitas vezes é corrigida de dezembro até à Assembleia Geral e até à aprovação de contas, só para ter uma ideia da imprevisibilidade que o IRC tem, quer ao nível das empresas, quer ao nível da administração fiscal. Depois, falou da UTAU e das reservas da UTAU. Bom, a UTAU fez referência aos reembolsos. Eu espero que tenha sido claro na questão dos reembolsos, para que não fiquem dúvidas. Quanto à previsibilidade do crédito fiscal, eu nunca fiz previsões, não é agora que as vou fazer. Eu nunca previ, e nunca fiz qualquer previsão para o final do ano relativamente ao crédito fiscal, não o farei agora. Agora, há um ponto para mim importante e que não foi referido e que eu gostaria de referir e que tem a ver com o facto de ter havido muita gente, se não me engano, em outubro de 2014 e depois durante o primeiro semestre de 2015, a duvidar que a receita fiscal cresceria 5.1 este ano. E a receita fiscal está a crescer 5.3. E relativamente a isso, silêncio. É verdade que é muito difícil fazer previsões, é verdade que é muito difícil concretizar execuções orçamentais que não sejam meros exercícios académicos, porque têm a ver com a vida concreta das pessoas, mas o que é certo é que foi feita uma previsão de crescimento da receita fiscal de 5.1, com todos os imponderáveis que isso tem, e em novembro, em outubro de 2015, a receita fiscal está a crescer 5.3. Era importante que houvesse também uma palavra sobre isso, que infelizmente não houve. Relativamente à questão da metodologia, enfim, também foi colocada pela deputada Mariana Mortágua. A metodologia, como eu digo, foi aquela que se considerou que resultava da lei do Orçamento de Estado e foi introduzida. É uma metodologia, volto a dizer para que não haja dúvidas, que apurava qual seria o crédito fiscal caso o ano de 2015 terminasse em cada um dos meses concretos do apuramento da receita fiscal. Já o disse, admito que essa metodologia possa ter criado a percepção errada que se estaria a falar de uma previsão para o final do ano, mas de facto essa nunca foi a intenção do Governo. Sobre os reembolsos, distinguir o que é adiamento do que é indeferimento. Quando um reembolso é indeferido, não é adiado. E o que está a acontecer é que há muitos mais reembolsos indeferidos. Por isso, há uma distinção entre uma coisa e outra. Saber qual é o número exato da previsão dos reembolsos para o final do ano é impossível, porque toda a gente que saiba alguma coisa de receita fiscal sabe, e em especial na questão do IVA, sabe que todos os meses há um conjunto de reembolsos que estavam em inspeção, às vezes inspeção de há 2, 3, 4 anos, e que, terminada essa inspeção, feitas as correções que foram necessárias fazer, volta para ser pago total ou parcialmente. E, por isso, há aqui um grau que não é possível de prever com rigor, mas eu diria que, se não houver nada de extraordinário em termos de inspeção tributária, que o normal será que, os reembolsos fiquem claramente abaixo dos valores de 2014. Aí temos que terminar, eu termino. Apenas então só dizendo duas coisas, pode ser só uma, muito rápida, um minuto, já agora só para dizer o seguinte.
Pode gastar os 33 minutos mesmo que...
Eu sei, mas só dizer uma coisa sobre o IRC que, deixem-me dizer, eu gostava que o deputado João Galamba estivesse aqui presente, porque ele foi uma das pessoas da equipa do PS que discutiu com o Governo na altura e negociou a reforma do IRC. Falámos abundantemente sobre os benefícios da Participation Exemption, falámos abundantemente das vantagens de um reporte de prejuízos alargado para beneficiar o investimento em Portugal, falámos abundantemente dos benefícios que decorrem para Portugal em termos da atratividade fiscal, da redução da taxa do IRC. Não é por acaso que a receita do IRC está a crescer 16.4, porque, e peço desculpa pela imodéstia, a reforma do IRC é uma excelente reforma. Foi uma reforma bem trabalhada, foi uma reforma bem negociada, é uma reforma estrutural que ajudou a tornar Portugal mais competitivo em termos dos impostos sobre as empresas. E eu espero sinceramente, e era esse o ponto que eu queria deixar, eu espero sinceramente que esta deriva esquerdista do PS não põe em causa essa reforma estrutural. Certamente que o PCP e o Bloco de Esquerda não gostam da reforma do IRC, certamente que o PCP e o Bloco de Esquerda olham para a reforma do IRC com um preconceito ideológico, como sempre olharam para as empresas. Eu espero que o bom senso do PS prevaleça e que, de facto, esta reforma, que é uma reforma importante para o país, possa funcionar e possa trazer os resultados que já hoje, este ano, está a trazer. Muito obrigado.
Muito obrigada e eu agradeço a presença dos senhores secretários de Estado nesta comissão e agradeço a qualidade e a disponibilidade para esclarecerem efetivamente todas as questões suscitadas não só pelos deputados, mas também
Ao Sr. Deputado António Leitão Amar, se me permitir que termine, é um verdadeiro serviço público que foi prestado e quero, na pessoa dos senhores secretários de Estado, agradecer ao Governo esta disponibilidade para esclarecer todas as questões relacionadas com a execução orçamental. É matéria de enorme relevância e importância, os portugueses devem ser esclarecidos e foi um serviço público de excelência que foi prestado aos portugueses com os esclarecimentos que aqui trouxeram. Muito obrigada.